8:19 agora, dessa manhã de tempo nublado, 22 graus aqui em Passo Fundo. E nós estamos começando então o programa Repórter do Povo desta manhã de quinta-feira, 16 de abril de 2026. 22 graus, o Repórter do Povo está no ar, no FM 102.5 e também nas nossas plataformas digitais. Nós estamos no YouTube com a TV Uirapuru, no Facebook com a TV Uirapuru e também nós estamos aí no nosso aplicativo, onde você se conecta com a gente, onde quer que você esteja, a Uirapuru te acompanha, com você sempre em primeiro lugar. Repórter do Povo com Regis Leonardo, com a Ieda Almeida, com o Leonardo De Geroni, com a Caroline Sec aqui no nosso estúdio, ainda temos a nossa equipe da TV Uirapuru, Thiago Fragomeni Olivais, também o Arthur Costa, na nossa redação, Matheus Mioto, a Sabrina Paluda, a Suelen Commerce, ainda no plantão policial com o Matheus Piroli. Vamos juntos até às 11 da manhã na tua companhia a partir de agora. 16 de abril, 108 dias, ou melhor, 106 dias deste ano de 2026, estão faltando 259 dias para 2027. Santos do dia de hoje: Bernadette, Calisto, Júlia e Marçal. São os santos do dia de hoje que no nosso calendário aqui marca uma data importante para a gente que trabalha, né, com essa ferramenta que é a nossa voz. Hoje é o Dia Mundial da Voz. A gente tem que cuidar muito bem dela, né, Ana? Sem ela, a gente já não consegue mais trabalhar, né?
É.
A nossa função aí é falar, comunicar, conversar com as pessoas.
E veja, né, não só na nossa profissão, mas hoje, né, a tua boca, o teu sorriso, o cartão de visita e a voz.
É, a voz.
É tudo também, né? Então, a gente tem que ficar ligado sempre.
Exato.
Você tá bem hoje?
Tô bem, por quê?
Conheceu bem.
Claro.
Não, hoje é quinta-feira, né? Mas, dia do jornal.
Mas,
também
claro,
tá bem, Léo?
Tô sempre bem.
Tudo ótimo, Via.
É.
É tudo certo.
Cuida
certo,
bem da voz, Léo?
Olha, ultimamente a gente, né? Cuida, mas é aquela coisa, né?
É.
Eu sou muito do o ar-condicionado acaba atrapalhando um pouquinho a minha voz, assim. Se você pegar um friozinho...
E tem uma simpatia que fazem, que é
um
muito
friozinho.
Bom pra voz.
Ah. Diga.
Colocar um pintinho piar na boca.
Ixi, Maria. É isso?
Ixi, Maria. Pintinho de galinha?
Eu não conheço essa
simpatia. Aí ô, Regis, o que você acha dessa?
Não é, Meirelles? Tu não ouviu falar dessa simpatia? Isso que é bom pra criança, quando começa a falar, tem que colocar uma simpatia, fazer o...
Bom dia aos Meirelles. Nossos ouvintes, bom dia aqui aos colegas que estão aqui, mas essa simpatia pra mim é nova.
Eu também não conhecia.
Você aprendeu lá em Giruá,
é
isso?
É.
Você é lá pras bandas de Giruá.
Foi o ouvinte aqui que me ensinou, diz, olha, diz que é muito bom pra voz, pra melhorar a voz.
Vai nessa dos ouvintes aí que, olha, não sei. Mas ó, uma curiosidade sobre o Dia Mundial da Voz, a voz é assim como a impressão digital, né? Não existe voz igual à sua. Isso acontece, claro, por causa da combinação das cordas vocais, formato da boca, língua e até do jeito de falar. E como a Ieda comentou, hoje a gente, é muito importante a gente utilizar a voz, uma porque criaram a mensagem de áudio através do WhatsApp, que hoje é muito difundida, né? Hoje todo mundo manda um áudio pra cá, um áudio pra lá, então a voz é muito importante por isso. E também a comunicação, depois dessa revolução da internet aí, a comunicação hoje é muito importante. Você tá no Instagram, você tá no Facebook, tudo você utiliza a sua voz. Mas hoje também é dia de trabalhar de pijama.
Por que isso?
Vocês já ouviram falar nessa? E olha que essa data surgiu de uma forma mais descontraída, sem nenhum órgão oficial, viu? Mas ganhou força principalmente com o crescimento do home office, especialmente depois da pandemia.
Olha, antigamente, né? Quem trabalhava em rádio até conseguia trabalhar de pijama. Hoje já não dá mais, né?
Não dá,
porque a gente tem a TV aí, né?
Imagem aí,
né? Imagens.
Mas tem uma foto emblemática do Cid Moreira, na época que ele apresentava o Jornal Nacional, que ele tava apresentando o jornal da barriga pra cima de terno, né? Da barriga pra baixo de uma samba canção. Vermelha.
Podia ter combinado vindo de pijama, né?
Por que não vem de pijama, Regis? Estadinha?
Legal, eu não uso pijama, Ed. Não uso pijama.
Ah, tu dorme peladão,
Regis. Não, de roupa, mas eu uso pijama. Só disse que não uso pijama.
Ai,
Carol,
ai,
olha, Carol, aqui, ó. Faz favor. Liga pra Grazi, por favor.
Eu só disse que eu não uso pijama, eu durmo de roupa.
A Dorilda, olha, a Dorilda disse: eu fazia pros meus filhos, sim. Essa simpatia, a criança demora pra falar, pega um pintinho e coloca piar na boca. E,
tá certo.
É isso aí.
Tá bom, então.
Faz sentido.
Aí, faz sentido. 8:24 agora. então. Estamos no começo do nosso programa Repórter do Povo de hoje, 22 graus. Vamos agora já trazer a previsão do tempo.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Aí então, na nossa vinheta da previsão do tempo.
Isso, e antes de chamar o Ivig Donê, vou colocar aqui o Vilmar. Ele mandou uma imagem, então, sobre essa questão da simpatia aí.
Diga, Vilmar. Bom dia, Uirapuru, tudo certo? Esse negócio de pintinho na boca aí, tem muitos que vão colocar de propósito para ter a voz mais bonita.
Aí, essa é a opinião do nosso ouvinte. Bom, o Invigronei Sampaio, previsão do tempo. Tempo aqui em Passuna nesse momento é parcialmente nublado, mas com muitas nuvens. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis, Ieda, Léo e a todos, né? Hoje vai ficar assim, Regis, nublado, momentos de céu encoberto, tem previsão de pancadas de chuva isolada no período da manhã e à tarde, possíveis trovoadas, vamos ter também a presença de ventos aí de fracos a moderado, até mesmo rajadas moderado ocasional, e a temperatura máxima, Regis, hoje não deve ficar no passar dos 24 graus. Na sexta-feira inicia ainda com muitas nuvens, tem uma possibilidade de chuva fraca isolada no período da manhã. À noite não chove, temperatura mínima 16 e a máxima mesma de hoje, 24 graus. Predomínio de sol sábado e domingo e olha só, o calor retorna aí fortinho aí no domingo.
Volta o calor então no domingo. Tem chance de alguma chuva para hoje, Sampaio?
Olha, Regis, eu tô mais apostando aí pela minha experiência na possibilidade, tá? Não deve, nos modelos meteorológicos aqui para Passo Fundo, aparece muito pouca chuva. E se ela ocorrer, ela vai ser de forma isolada e rápida, né?
Certo.
E logo o céu volta a ficar entre nuvens de novo e vida que segue hoje, né? Amanhã, então, ainda tem uma possibilidade pelo período da madrugada e manhã, né? Com muitas nuvens, nebulosidade, né? Mas a partir da tarde de sexta-feira já se vai essa área de estabilidade que foi esse ciclone ali, que é essa tropical que entrou ali, né, entre o Uruguai e Argentina e que está espalhando essas nuvens, né, e tem algumas nuvens carregadas. Mas, pela minha experiência, não deve ser uma chuva uniforme, bem distribuída. Vai ficar mesmo isolado.
Aqui o ouvinte Zó está começando um ventinho gelado agora, nesse momento.
Exatamente, mas o vento ele vai ficar mais intenso aí no decorrer do dia, né? E a tendência é que essas instabilidades, junto com o vento, vai se afastando da nossa região.
Tá certo, Sampaio.
Sim. Su, você foi uma criança que falou rápido, Sampaio?
Vamos por outro caminho, por outro caminho. A única coisa que tem Pinto é no meu nome, né? Que é Ivectonei Luiz Pinto Sampaio. O resto fora.
Eu nem falei nada. Eu só perguntei se você foi uma criança que falou rápido. Ou demorou pra falar.
Eu escutei aqui o objetivo antes, né?
Tá aí. Valeu, Sampaio.
Tem que colocar e não uma vez, duas vezes, pintinho na boca pra falar mais cedo foi o Chorão, né?
Não, Chorão não tá aí pra
ele não tá aqui, né? Mas tudo bem.
É por isso que eu tô falando.
Verdade.
E o pessoal dizendo, olha, pintinho na boca melhora a voz, misericórdia, nem falem isso, senão vai faltar pinto aí.
Eu acho que é melhor vocês usar própolis com gengibre, ajuda muito aí, não, nunca vai precisar de pintinho pra falar direito.
Boa ideia, Sampaio, tá certo, valeu, um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Regis.
Aqui o Cássio diz agora, eu entendi porque vocês não param de falar.
Por quê? Será, Ieda?
Falam bastante? Eu não sei.
22 graus agora, 8h28. Foi a previsão do tempo aqui na Uirapuru com o Sampaio nesta manhã de quinta-feira. 8h34 agora, manchetes do dia aqui na Uirapuru nesta manhã com o apoio do Claudião, que tem lanches em promoção para você. Claudião, tem o Claudião da Pellegrini, do Passo Fundo Shopping e do Bela Tita Shopping. Também conosco está o Laboratório Vidal Pacheco. Você está sem tempo para ir ao laboratório? Vidal Pacheco vai até você com a nossa coleta móvel. Basta agendar pelo 981570009. E a gente já começa o espaço das manchetes aqui falando de um evento que está começando hoje, relacionado ao Freio de Ouro, ao Cavalo Crioulo em Passo Fundo, né, Ieda?
Exatamente.
Vai estar acompanhando com o nosso repórter Galdério Evandro Meirelles.
E olha, a gente, para quem acompanha a TV Irapuru, já dá para ver, a gente vai trazer aí as imagens, é claro, que começa hoje, né? Agora você vai ver só aonde vai ser o
palco
da festa, né?
Meirelles, bom dia.
Bom dia novamente, então, aos nossos queridos ouvintes da Rádio Irapuru, bom dia aqui aos colegas, Ieda, Regis, o Léo, saudação especial, novo colega, né? Seja bem-vindo aí à nossa emissora. Conte com nós o que for preciso.
Obrigado.
Pra paletear o que for preciso.
Tamo junto.
Carol na técnica, mas muito bem, então vamos trazendo aí na manchete do dia aí a 23ª credenciadora ao Freio de Ouro, né?
Que é esse evento aí?
Esse evento é a prova máxima do cavalo crioulo, né? Quando a gente fala em Expo Inter, quando fala em final do Freio de Ouro, aqui tá uma das provas, uma das etapas para te poder chegar lá em Esteio.
Agora, nós estamos vendo ali, essa aí é uma parte fechada onde aconteceram duas provas, né?
Muito bem. Ali onde tá aparecendo na tela, então aí se chama Mangueira. Aí acontecem as provas de Mangueira, aonde acontece duas avaliações ali, né? Onde são largadas duas novilhas e o conjunto, né? O cavalo e o cavaleiro tem que apartar, é a parte.
Certo.
E depois, num segundo momento, daí larga uma novilha, é a pechada, onde o cavalo tem que ir nos entroncos e pechar contra a mangueira e voltar.
Olha aí.
Então, essa é uma das provas também que
o cavalo tem que ser forte, né? Receber uma pechada não cair, né?
Isso. É a prova, é ali da campeira, né? Que o vartimeia no campo acontece, que tu tem que apartar, que tu tem que dar uma pechada. Apartar. E a outra prova também, que é a prova de campo, é a paleteada, né? Que o pessoal gosta também, né? Onde sai uma novilha no centro de cancha e dois cavaleiros, um em cada lado, vai levando nos entroncos do cavalo crioulo, né?
E essa já acontece nessa arena aí.
Isso acontece nessa pista.
Uma
segunda pista daí, né?
Sim, exato. Até o Josimar Esgola tá já apelidando que essa aí é a arena do cavalo crioulo de Passo Fundo.
É isso aí, arena do cavalo crioulo, né? Porque todas as provas que já aconteceram nessas 22 edições que já passaram, né? Sempre foi aqui no Parque da Ifrica ali, né?
Exato.
Começa que horas hoje?
Então, muito bem, então a partir de hoje, a partir das 14 horas começa aí a admissão dos animais para as provas, né? Do Freio de Ouro, também teremos o Freio Jovem, Freio Proprietário, né? A Associação de Criadores de Cavalos Crioulos, né? Incrementou, evoluiu muito, né? Inovando com essas provas, né? Que é o Freio Jovem, já incentivando os jovens e também os proprietários, né? Que criam os cavalos crioulos, né? E depois, hoje, às 16 horas, teremos aí a morfologia. E daí amanhã, sexta-feira, segue com as demais modalidades oficiais aí do Freio de Ouro, que daí teremos andadura, figura, volta sobre patas, as esbarradas, né? Na sexta-feira, essas provas funcionais. E daí, no sábado, teremos aí também a grande final daí, sábado de manhã, né?
Exato.
Aí iremos saber quem venceu essa etapa da
criança. Ela é uma prova diferente do tiro de laço, né, Evandro?
Sim, totalmente diferente. O tiro de laço, tu laça com o cavalo capado, entendeu? O cavalo comum, né? Já o Freio de Ouro, não. O Freio de Ouro, por exemplo, os machos tem que ser inteiro. Entendeu? Confirmado com a marca da associação, né? A fêmea também.
E
né?
Os cavalos, essa classificatória só tem que ser de Passo Fundo ou vem de outros estados?
Vem de outros estados, de outro país, por exemplo.
Desde que seja crioulo,
né? Desde que seja crioulo, né? Argentina, Uruguai, né? Vem de tudo quanto é canto.
Da nossa
desde
região.
Desde que seja posso dizer assim, filiado à associação, né? Que tem a marca, que tem a documentação.
Exato.
Que tem a resenha, tudo do animal, né? Junto à Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos.
Hoje, então, começa, né? Um evento que é gratuito, aberto ao público, né?
Gratuito, aberto, né? Foi tudo organizado lá, o palco aqui, quero parabenizar o nosso presidente do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos, José Ronald Bertagnoli, de Passo Fundo, né? Que é o Josemar Esgorla, juntamente aí com o Marcelo Bertagnoli, o Elias Ferreira, Thiago Orlando, né? Então, toda a diretoria está de parabéns aí por estar organizando, né? Mais esse evento aí, né? E aquilo que a gente sempre diz, né? O cavalo crioulo é o símbolo do nosso Rio Grande do Sul, né? Então, o pessoal tá aí fazendo mais um ano aí esta prova.
Tá certo, Evandro Meirelles vai nos acompanhar ao longo de hoje até o próximo sábado, então. Buenos dias, Meirelles.
Buenas, estaremos aí então, né? É, com o pé trancado na macega, no alto da coxilha, lá no Parque da Ifrica, porque lá o Minuano subia, viu?
É.
Lá o Minuano subia forte e nós estaremos lá trazendo todas as emoções, todos os detalhes da credenciadora.
O Regis diz que vai lá acompanhar, ele nunca foi numa credenciadora.
Olhar, né?
Diz que vai de bombacha e bota.
Não, eu quero ver. Ai. Eu quero
essa
ver essa então. Ver.
Aí deixar pra quem é a Galdeira. Não vou dar uma de chorar.
Cada um no seu quadrado, né?
Comprou uma bota e uma bombacha. Não
usou
combinou,
uma vez só.
Não combinou com ele.
Foi naquela vez que ele botou a bota e bombacha e disseram assim: viu, tira, tu fica de frente, não assenta pra ti.
Foi o desgosto que ele teve
Vida. Ele fez um baita do investimento quando se apresentou pro povo. O povo disse: viu, tira
que é melhor.
Tira que é melhor.
É melhor sem bombacha.
Tá, beleza, então. Então fica aí o convite a todos, né? Esse final de semana. De
com a família.
Isso, de hoje à tarde até sábado ao meio-dia teremos essas atividades. Boa. Do cavalo crioulo credenciador, o Freio de Ouro, você que gosta, é admirador aí do cavalo crioulo, vá lá assistir que é uma prova muito bonita.
Inclusive vai ter show no sábado, né?
Vai ter show também, teremos shows aí. No decorrer aí do evento, nós estaremos trazendo todas as informações.
Verdade. Muito obrigado, Meirelles.
Feito. Forte quebra-costela a todos.
8h40 agora, 22 graus, tempo nublado aqui em Passo Fundo. Seguimos o espaço das nossas manchetes do dia aqui pela Rádio Irapuru.
Eu sei que é as manchetes agora, mas como o Meirelles falou, e o Meirelles também ele é secretário da Agricultura.
Isso,
né?
Desenvolvimento rural.
Aí, né? Sim. Aqui o Leandro, ele mandou pedindo que a gente colocasse essa mensagem. Eu vou colocar então a mensagem aqui do Leandro.
Poru, um excelente dia a todos aí, aos ouvintes da rádio. Aqui é o Leandro Roger, aqui de São Brás. Aproveitar a oportunidade aí, às vezes a gente liga criticando, mas hoje ligamos para agradecer aí ao Meirelles aí. Eu sei que o assunto não é esse, mas agradecer esse secretário aí que está fazendo muito pelo interior aí. Nós aqui em São Brás, aqui, estão fazendo um alargamento de estrada, estão botando, cascalhando as estradas aqui, estão fazendo aí o pessoal da prefeitura aí, estão fazendo um excelente trabalho aí. Então a gente tem que agradecer também, né? Que às vezes a gente critica por falta de ajuda aí do poder público, mas agora temos sendo muito bem servido aí.
Aí, né?
Olha aí, é o Leandro lá de São Brás. Obrigado pela mensagem, Leandro. Isso que nos motiva e nos faz ter a certeza que estamos no caminho certo de fazer um bom trabalho aí para as pessoas do interior, né? Com o aval do nosso prefeito Pedro Almeida, né? Que sempre pede para que nós dê essa atenção.
O José diz que tu tá falando errado aí. Não é Parque da Ifrica, é área do Sindicato Rural de Passo Fundo.
É, mas a gente sempre fala Parque da Ifrica para as pessoas se localizarem, né? Claro, sim. É uma parte da... É a parte,
até porque a parte
do sindicato rural, né? Não, do sindicato rural, nada. Mas quando se fala em evento para que as pessoas se localizem e possam ir participar, é lá no Parque da Ifrica, mas na área do sindicato rural.
Tá certo, feito. Valeu, tá dito aí. 8h43, 22 graus, estamos...
Dá pra aproveitar, vou mandar um abraço pro nosso presidente do sindicato rural, né? Carlos Falt, né?
Certo.
Então tá aí o pessoal do Sindicato Rural.
Aquele abraço.
Valeu, Falt.
Aquele abraço.
Valeu. Esse é o Evandro Meirelles. Seguimos aqui no espaço, então, das nossas manchetes do dia pela Rádio Uirapuru, e tem um destaque de uma grande ação da Polícia Federal, né? Que está em campo, tá nas ruas, e hoje prendeu o ex-presidente do BRB, preso por facilitar negócios com o Master. A investigação que aponta aí que irregularidades na atuação da instituição para comprar o Banco Master. Ele receberia 146 milhões em imóveis de Vorcaro por compra do Master, diz a Polícia Federal. Então tem esse caso, essa ação da Polícia Federal em desenvolvimento agora, né? Ainda relacionada à fraude do Banco Master.
Mas olha, a gente não fala mais em 140 milhões, né, Regis, para facilitar negócios com o banco. E como você disse antes, ia para quem, né? Não é só o bolso dele, com certeza,
Ele
né?
É ligado, né, com ele é homem de confiança do governador, né? Do Distrito Federal, Ibanez Rocha.
E ele foi preso em Brasília, né?
Preso em Brasília. Imagina.
Preso em Brasília.
A Polícia Federal com sirene tudo aberto em Brasília, entendeu que não deve ser, né?
E ele vai ser encaminhado para o complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, após passar por audiência de custódia. E o outro alvo de mandado de prisão é o advogado do Master, Daniel Monteiro, apontado como administrador de vários fundos usados em operações financeiras para dificultar a rastreabilidade do dinheiro de movimentação ilícita.
Então tá aí, essa é a manchete, né? Segue a investigação séria, né? Da Polícia Federal sobre o caso Master.
Isto, a outra informação do Gilmar Mendes, que aciona a PGR aí contra o relator da CPI, que pediu indiciamento de ministro do STF.
Exatamente, ele pediu uma investigação na Procuradoria-Geral da República por abuso de autoridade contra o senador Alessandro Vieira, o relator da CPI do crime organizado, que pedia o indiciamento de Mendes, Toffoli, Alexandre de Moraes e também de Paulo Gonet.
Diz que por vingança e pelo fato dele já ter ajudado em questão de renegociação de dívida a pedido do relator da CPI, e é uma vergonha total, né? Repugnante o que faz Gilmar Mendes em externar o toma lá da cá de favores. Que nível ficou o nosso maior corte de justiça brasileira, né?
O que Regis comentava, inclusive, ontem o Mauro, né? Porque agora esse pedido de investigação vai cair nas mãos de quem? Do Paulo Gonet, que ia ser indiciado pelo senador Alessandro Vieira. E quem é que depois, se a Procuradoria-Geral da República aceitar, quem é que vai dar conta desse processo? O STF, que tem lá outros indiciados, né? Que além do Mendes tem o Dias Toffoli e também tem o Alexandre de Moraes. Então sim, tá escancarada aí uma situação de revanche contra o senador que queria indiciá-los, né? Por crime de responsabilidade.
E o Ramagem deixa a prisão?
Pois é, não está explicado ainda, né? Como é que ele, porque se ele conseguiu comprovar ali o seu visto, né? No país, nos Estados Unidos, a regularidade, né? Da sua estada lá nos Estados Unidos, que ele foi preso pelo setor de imigração, né? Pelo ICE lá dos Estados Unidos. Ou se realmente o governo americano, né? Deu aval para que ele seja liberado e fique nos Estados Unidos, tipo como se fosse uma situação aí de refúgio para ele, né?
Inclusive não há detalhes ainda sobre a soltura.
A Polícia Federal não existe ainda, né? Não conseguiu ainda informações.
Sim.
Então tá aí.
E
essa questão do Ramagem que foi solto ontem, depois de alguns dias preso, detido.
E olha, falando em lavagem de dinheiro, não de político, mas agora influencer aí, tu vê, ontem teve essa operação, né? Contra influentes.
MCs, né? Ia dar dois, pelo menos, famosos aí no Brasil.
E antes de ser preso, o influencer fez uma rifa de apartamento por 19 centavos. Mas veja, eles têm milhões de seguidores,
isso,
né?
Milhões.
Aí tu põe 19 centavos.
Enganando os bobos. Isso é uma pirâmide financeira, né?
Cada quanto que ganha, né?
Ganha muito, muita grana. E além disso, eles estavam lavando dinheiro para o Comando Vermelho, né? Ainda para o crime organizado. Inclusive tá preso, Ieda, o proprietário e criador do site Choquei, que tem mais de 30 milhões, quase 30 milhões de seguidores no Brasil. Se utilizava de toda essa estrutura e também para lavar o dinheiro, segundo a Polícia Federal, do crime organizado. Então, uma grande operação ontem, mais uma, né, da Polícia Federal do Brasil. 8:47 agora, 22 graus, manchetes do dia aqui na Uirapuru para o Claudião. Dica do Claudião hoje, nessa quinta-feira, é um X triplo mais o refri por apenas R$15,99. Uma barbada, um preço espetacular num lanche que é maravilhoso. Um X triplo mais o refrigerante 200ml por R$15,99. Essa é uma promoção exclusiva do Claudião para retirada na unidade da Pellegrini. Então você vai lá, se não conhece ainda essa nova unidade, ela foi revitalizada, reformada, tá? Muito bonita, muito bem organizada, um ambiente familiar, um ambiente legal para você passar momentos descontraídos e saborear o melhor lanche de Passo Fundo, que é do Claudião. Temos lanche também pela teleentrega no WhatsApp, que é o 996881313. E conosco ainda o Laboratório Vital Pacheco. Nós temos uma linha completa de exames de sangue, de toxicologia, genéticos, biologia molecular e muito mais. Para você cuidar da sua saúde e de toda a sua família com qualidade, com confiança, com atendimento que é humanizado. 9 endereços do Laboratório Vital Pacheco aqui em Passo Fundo. E você ainda pode fazer os seus exames pelo site vidalpacheco.com.br e nas farmácias São João. Laboratório Vital Pacheco faz parte do grupo WP. aqui você pode confiar. 10 minutos para as 9 da manhã, com 22 graus agora. 8h55 agora, com 22 graus. Na Uirapuru, no Repórter do Povo. Estamos com você, trazendo as informações, notícias que você confere nesta manhã ao vivo com a gente. Aí tá a imagem da TV Uirapuru, da nossa Avenida Brasil, movimentada, especialmente nesse Sim. fluxo aí que vem lá do Boqueirão em direção ao centro de Passo Fundo. Avenida Brasil, trânsito, então, né, movimentado. Tempo é nublado, encoberto na nossa cidade nesta manhã de quinta-feira. Já com a participação dos nossos ouvintes que trazem aqui a sua mensagem, o vídeo, a foto, o áudio e interagem com a gente com o apoio do Sicredi.
Sicredi, a sua cooperativa de crédito. Sicredi é ter com quem contar. Isso não tem dúvida. Seguro de vida, proteção gigante para você, para sua família, e você pode simular e contratar no aplicativo, no site ou na agência mais próxima. Planos personalizados, opções a partir de R$10 por mês. Então procure uma agência do Sicredi.
Tá, e o Sicredi conosco.
Lembrando, Regis, que hoje até as 2 da tarde para fazer anúncio no jornal Troca Troca. Isso,
até as 2.
O jornal circula amanhã.
Você manda aí, entra em contato 99149-2064, é o nosso WhatsApp da portaria, né? Você recebe aí um retorno, né, para fazer o seu anúncio no jornal mais lido de Passo Fundo. 9 em cada 10 leitores passofundenses só leem o Troca-Troca, então a chance de negócio é real. Então é uma ótima oportunidade. Entre em contato até as 2 da tarde de hoje. Amanhã circula o jornal Troca-Troca Uirapuru, desde cedinho, né? Desde as 6h30 da manhã. Com muitas notícias, né? Um resumo aí da semana, notícias, matérias especiais, destaques do setor policial e os negócios do Troca-Troca.
Isto. Aqui diz, olha, essa operação do Complexo Zero e a investigação do Master vai acabar caindo os ministros, com certeza, a não ser que faça ali
um acordão.
É totalmente descarado aí, mas o caminho, a todos os caminhos apontam para aquele lugar lá, o STF, diz o seu Arthur.
É, seu Arthur, mas pelo que a gente tem visto, acho que não. É. Tentaram aí um indiciamento, já não conseguiram. É.
Já o Terres diz, mas tem que ter cuidado, viu? O Vieira estava deixando todos os criminosos de fora, só colocou os ministros.
Exato.
E os dois lados agora, tem que ficar ligado nisso aí, né?
É, o Mauro explicou também isso, que o crime de responsabilidade só cabe a autoridades, né? Públicas, autoridades. Não cabe a civis, né? Então, por isso que aí a questão crime, né? Crime comum é para aí sim, pro Vorcaro, que, né? É um ente privado, os milicianos lá do Rio de Janeiro, né? As facções, essa parte desse indiciamento cabe aí a Polícia Federal, não caberia a CPI, pelo menos foi essa a explicação sim. ontem, técnica, dada aqui na Uirapuru pelo Mauro Vinícius de Moraes. La Estância Toné, de propriedade do advogado Fernando Toné, uma cabanha formada exclusivamente por garanhões da raça crioula. Possui um plantel com genética de alto nível, composta por campeões e registros de mérito. É um negócio inovador. Disponibiliza a excelência genética para a sua criação. Conheça La Estância Toné e pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, arroba La Estância Toné. É uma cabanha aqui de Passo Fundo que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza genética comprovada.
E olha, Regis, agora temos a imagem aqui para fechar a participação aqui dos nossos ouvintes. Ela mandou uma criação. 11 pintinhos, diz que foi uma ninhada aí, viu? Olha ali, ó. Olha que bonitinho.
Olha aí.
11 pintinhos.
Dá pra usar na simpatia isso
dá
aí?
Dá pra usar na simpatia. Você pega o pintinho, pode apertar, né? Porque eles são bem...
Já pegou um pintinho na mão?
Já pegou? Já peguei. E são bonitinhos, viu? São bonitinhos. Ai, você ai. Nunca pegou?
Ai, tem medo peguei.
Pegou também, né? Uh-huh. É, exatamente. Quem se criou pra fora aí, não tem como não ter pego um pinto na mão, né?
Tá certo.
Falando o Benoni, ele disse assim, viu? Mas eu não entendi o Ivigdonei Sampaio... Ele disse que o único pinto que ele tem é o do nome?
É.
Só?
Só isso?
Pois é, ele disse que não entendeu.
Não entendeu muito,
não,
né?
Não, entendeu, Benoni disse, eu não entendi muito bem.
1 minuto para as 9, 22 graus agora, na Uirapuru, opinião sem segredo.
Opinião sem segredo, com Luciano Azevedo.
Bem, Luciano, tá conosco nesta manhã, bom dia.
Bom dia Regis, bom dia Ieda, bom dia para todo mundo. Chegou a quinta-feira, né, Regis?
Exato, depois da quarta, quinta, amanhã
é sexta.
Quase um feriadão aí, né, Luciano?
É quase um feriadão. Aliás, a semana que vem tem dois, né? Semana que vem tem dois feriados, uma na terça-feira e outro na... Lá na outra sexta, vai parar tudo, né, Ieda?
É, não, tudo não, aqui não, viu? Nem os comentários, viu, Luciano? É normal.
É, mas o Luciano tem participado nos feriados aí dos comentários normalmente, né, Luciano?
É, com a maior alegria. É. O Regis, Ieda, a justiça decretou ontem, vocês devem ter visto isso, a justiça decretou ontem a interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É, para que as pessoas compreendam, né? O que, que é interditar uma pessoa? Alguém entra na justiça, no caso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foram os filhos, né? Ele é um homem de 94 anos e tem duas filhas e um filho que devem ter aí por volta de 60 anos, eu imagino, né? 60, 65 anos. E os filhos do ex-presidente Fernando Henrique foram à justiça para interditá-lo. Significa que eles entendem, e a justiça concordou, autorizou, que ele não tem mais condições de se autogovernar, de se autodeterminar. Ele não pode praticar os atos da vida civil, né? Esses atos que a gente pratica no dia a dia, de ir a um banco, de ter controle do seu salário, de determinar onde vai morar ou com quem vai morar, enfim, de gerir a própria vida, resumindo. Então a justiça brasileira, ela entendeu que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, isso baseado em laudos médicos, né, ele não tem mais condições de decidir sobre a própria vida. Isso não é tão incomum, viu, Ieda e Regis, isso acontece em muitos lugares, acontece perto da gente. O Fórum de Passo Fundo está cheio de pedidos de interdição. Normalmente eles são feitos por familiares, né, por pessoas que querem cuidar de alguém que perdeu as condições de cuidar de si mesmo. Mas no caso do presidente Fernando Henrique, até para os jovens, né, Regis, que estão aí nos ouvindo, Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil duas vezes. Ele ganhou, inclusive, do Lula, duas eleições no primeiro turno. Lá atrás, na década de 90, no início e no final da década de 90. E ele era um sociólogo, um professor universitário, um homem de muita cultura, um homem que estudou muito, que sabia muito sobre muitas coisas, né? Pode ter gente que achou ele bom presidente, outros não devem ter achado, mas ele ficou conhecido como o pai do Plano Real. Foi como ministro da Fazenda, ele como ministro da Fazenda liderou a implantação do Plano Real, que é a moeda que a gente tem hoje, né? Então Fernando Henrique Cardoso foi um homem que teve poder, que teve recursos, que teve influência, que teve cultura, que estudou muito, mas quando faltou a saúde, faltou tudo, né? E é para isso que eu quero chamar a atenção. Não adianta a pessoa ter dinheiro, não adianta a pessoa ter poder, não adianta a pessoa ser muito preparada, ou ter muitos bens, ou enfim, ter muitos títulos. Quando falta saúde, falta tudo. E tá aí o exemplo do ex-presidente Fernando Henrique, que agora não tem mais condições de decidir aos 94 anos sobre a sua própria vida, e por isso ele foi interditado pelos filhos, pela justiça, e ele vai ter que ter provavelmente um tutor, alguém que diga todos os dias o que, que ele pode, o que, que ele não pode, como é que faz, como é que não faz. É a vida das pessoas. Quando falta saúde, falta tudo, né, Regis?
Falta tudo, exato. Ele foi acometido do Alzheimer, né? Essa doença aí que tem sequelas que são irreversíveis. E aí a gente fica aqui, né, ao momento que você está falando, né? Uma cabeça pensante do nosso país, um intelectual, né? Foi presidente duas vezes, né, do nosso país, e chegar num estágio assim de vida que de certa forma é um estágio de tristeza. Ele está ali, vamos dizer assim, preso.
Ele não se manda, né?
No seu
ele próprio vai fazer
corpo,
o que,
né,
o filho dele disser agora. Tu vai fazer isso. De um lado é triste, né, isso aí, da gente ouvir isso, né?
São as contradições da vida, né, Ieda? Porque as pessoas correm a vida inteira para comprar coisas, para acumular bens materiais, muita gente pensando na aposentadoria, né? E às vezes a pessoa esquece, claro que não é o caso dele, né, que tá com 94 anos, mas mas é, às vezes a gente esquece no dia a dia que o que importa mesmo é a saúde, né? A gente ouve muito falar sobre isso, mas quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente lembra, né? E nós conhecemos muitos familiares, amigos, né? Todo mundo tem um parente, um amigo, um vizinho, né? Uma pessoa que perdeu a saúde e acabou ficando comprometida. Então, é o Alzheimer, né, que atacou o Fernando Henrique Cardoso, uma doença terrível, e que aos 94 anos tira dele, junto com a decisão da justiça, dos filhos, né, a condição de gerir a própria vida. Então, olha, vamos valorizar a saúde que a gente tem, andar na rua, caminhar, fazer exercício, comer com moderação, ter cuidado com a bebida, ter uma vida regrada, aproveitar também a vida com alegria, né?
Isso.
Com alegria, com serenidade, que às vezes a gente briga muito por coisas que são bem pequenininhas e que lá na frente não vão ter importância nenhuma. O que vale é a saúde.
E mais do que isso, né? Cultivar uma boa família, porque aí estão os filhos, certamente. Sim. Ele está cercado de amor pelos filhos nesse momento, né, Luciano? Para ter todo o amparo nesse período que resta aí pela frente da sua vida.
Todos os estudos mostram que a convivência em família ou em comunidade é que leva as pessoas mais longe, né? Quando pode ter a família, super importante, né? Para todo mundo, é o mais importante, mas também tem os amigos, tem os vizinhos, tem colegas, né? O importante é a pessoa ter convivência com outras pessoas, né? Porque isso estimula muito para que a pessoa possa seguir motivada, vivendo, né? Com energia, com entusiasmo, fazendo planos e possa viver mais com qualidade de vida. Não adianta só viver, né? Tem que viver com qualidade de vida, que é o que perdeu aí o presidente Fernando Henrique Cardoso.
E aproveitar a vida também, né? Tendo qualidade de vida, você vai conseguir aproveitar a vida, aproveitar o que muitas pessoas a vida toda trabalham, acumulam, deixam o dinheirinho para aposentadoria, e aí muitas vezes acontece isso e depois os filhos até mesmo, né? Botam fora, aproveitam, botam fora, se aproveitar ainda numa coisa boa, ainda vai, né?
E cada um, né, Ieda, Regis, cada um aproveita do seu jeito, né? Sim. Do jeito que gosta. Tem gente que gosta de aproveitar fazendo esporte, outros viajando, outros tomando um chimarrão com a vizinha, com o vizinho, né? Outros reunindo os filhos no final de semana, outros assistindo futebol. É fazer aquilo que te dá alegria, né? Que te faz bem. Isso também é muito importante em qualquer etapa da vida, com qualquer idade que a gente tiver.
Valeu, Luciano. A opinião sem segredo de hoje, desta quinta-feira. Um bom dia, Luciano, e até amanhã.
Valeu, Regis. Eu peguei só no final ali. Mas amanhã eu quero saber mais sobre essa história aí de quem é que tá pegando o pintinho, viu?
E é daqui que começou com esse negócio.
Ô, não, Luciano,
mas é que eu só ouvi a parte que a Ieda...
Não, é que ouvinte me contou o seguinte.
Eu só ouvi a parte que tu dizia pro Regis se ele já pegou.
Pintinho. É que assim, ó, eu disse que antigamente, aí o ouvinte me contou aqui, que quando a criança demorava pra falar, tinha uma simpatia que os antigos faziam, que era pegar um pintinho e colocar o pintinho pra piar na boca da criança ali, né? Ou o caso de gagueira também, de alguma coisa nesse sentido. E aí os outros disseram, mas como colocar pinto na boca e tal? Então é essa aí que toda a história começou. E o Evigo Donei disse o seguinte, Não me vem. O único pinto que eu tenho é no meu nome. A ouvinte ficou pensando também, né? Como assim? Mas tudo bem. Passou.
Mas tá explicado já, né? Quem pegou, quem não pegou, né?
Sim.
Tá bom, Luciano. Valeu.
Tá bom, grande abraço. Boa quinta-feira pra todo mundo, viu, Regis?
9:09. Um ótimo dia aí, Luciano Azevedo. Esteve conosco na Opinião Sem Segredo de hoje. 22 graus. Agora de temperatura no centro de Passo Fundo, sol que não apareceu hoje, né? Tá em as nuvens, é um tempo encoberto, mas ainda voltando ali no tema, eu sei que é polêmico, né, Ieda? Mas chegar aos 94 anos sem ter a capacidade de se governar mais, eu não sei se eu gostaria, viu, Ieda? Já não,
pois é,
não, né? É uma situação que eu gostaria de viver. Eu gosto, faço isso para chegar a um período na minha vida e viver bem até onde eu tenha condições,
sim,
né? De
caminhar, de fazer, útil, né? Exatamente.
Exato, agora agora.
Mas é polêmico isso aí,
claro,
né?
Que é, né?
É polêmico.
Que aí
porque
fica...
a gente também não tem o direito. Ah, mas eu não quero mais viver.
É, em alguns países,
tem uma opção,
dependendo da doença.
Não, no Brasil, né?
Já se tem a opção da tal da eutanásia, né? Escolher ali, enfim, né?
Aqui diz, olha, essa prática de interdição é muito comum, pois ocorre para pessoas simples, muitos idosos já têm a sua interdição sem recorrer à justiça, mediante a posse de seus cartões, senhas, de contas, mas é muito humilhante. Respeito à reportagem, mas podia manter em sigilo pela importância da pessoa no caso do ex-presidente, diz o Paulo Amaro, né?
É, mas ele é uma pessoa pública, né? Afinal, foi ex-presidente. É uma notícia que está aí na mídia nacional, né? E é um fato que chama atenção para quem não é, né, Ieda? Que nem disse o ouvinte ali, que tem gente que é pessoas comuns aí que no dia a dia tem esses processos de interdição também. E ele citou uma coisa ali que aí já não parece interdição, é mais cárcere privado, né? Mesmo se a justiça toma os cartões, né, da pessoa, tomam a senha, CPF, documentos, e tu vai viver do jeito que eu quiser que tu viva.
Isso acontece,
isso aí,
né?
Já é um
sem
crime,
ir na justiça.
Né? Sem ir na justiça.
Infelizmente.
Interdito na marra, pessoa.
Aqui o Renato diz, olha, tem um repórter policial aí que fizeram essa simpatia do pintinho na boca.
Pronto,
não sei qual
deu,
não,
né?
Não falou o nome. Eu fiz com meus filhos e o mais novo parece um papagaio hoje, para ele
bastante.
Não falar assunto. Né? E diz que fala tudo. Ela fez essa simpatia aí.
Tá certo. 9:11, daqui a pouco a gente volta, tem muito mais aqui no Repórter do Povo da Rua Irapuru. 9:15 agora, 9:15, 23 graus aqui em Passo Fundo. O tempo é nublado nesse momento e nós estamos com você trazendo o Repórter do Povo pela Irapuru gigante em audiência.
Olha, temos uma imagem, Regis, aqui do Boqueirão agora, bem em frente ao mercado Boqueirão. Olha só essa imagem aí. Não sabe se foi um motoqueiro que caiu, ou foi atropelado, ou alguma coisa ocorreu, mas está ali caído, né?
Uma pessoa caída, tem uns populares ali atendendo, né? Essa pessoa, próximo então ao mercado Boqueirão, né? Na Avenida Brasil, lá no bairro Boqueirão. Tem essa pessoa caída ao solo, ali bem ao ladinho da ciclovia ali, né? Tanto que os carros estão desviando ali esse ponto, né? Tá funilando o trânsito, então a gente vai buscar informação, saber o que aconteceu. Se foi uma queda, a gente não vê uma moto ali.
Só vê a pessoa caída, né?
Só vê a pessoa caída, será que foi atropelada, será que caiu da própria altura, o que que pode ter acontecido? Vamos buscar as informações aí para trazer o ouvinte da Irapuru, mas o fato é esse, né? Você que tá passando ali pelo Boqueirão, então tenha esse cuidado aí.
E se você tiver alguma informação, nos mande para cá também.
A Majofer tem o ferro, tem o aço e tem a telha metálica ideal para o teu projeto. A telha é pré-pintada com EPS, telha natural e é tudo sob medida. É conforme o seu projeto. Com tradição, com preço imbatível e com rapidez na entrega para Passo Fundo e região. Tô falando aqui da Majofer. Ferro e aço e telhas metálicas. Na Majofer, o televendas é o 3317-8000. Você acessa aí majofer.com.br. Ferro, aço e telha metálica para sua indústria, para o seu comércio, para sua casa, para o seu pavilhão, para o seu galpão. O material certo é na Majofer.
Olha, gostaria de pedir à prefeitura, ao setor de limpeza urbana, que dê uma atenção ao trevo da Santa Marta. Está com mato alto e complica ainda mais aquele fatídico trevo ali.
Na Santa Marta. Então, estão precisando de limpeza urbana lá no trevo, que já é complicado, né, da Santa Marta. Se a capoeira tiver elevada, tiver alta, né, não prejudicando, então, a visibilidade, fica pior ainda. Então, essa é o pedido aí da nossa ouvinte lá, né, para uma atenção da equipe aí da limpeza urbana de Passo Fundo, dar uma atenção especial ao trevo da Santa Marta. Compartilhe os bons momentos no Bela Titá. O Bela Titá é o shopping do coração da cidade. Tá chegando aí um feriadão, né? Você pode aproveitar esse período, né? Essa folga, quem sabe, no seu trabalho e até o Bela Titá. E além de aproveitar ali a praça de alimentação, de lazer, os cinemas, você pode também já aproveitar e comprar o presente do Dia das Mães. Nós temos aí o Dia das Mães que tá chegando. Já é no próximo mês, agora, mês de maio, e você pode antecipar suas compras, comprando com economia, no Bela Titá, o shopping do coração da cidade.
Estou com um vazamento aqui em casa, rua Zélia Neto, 306, Planaltina. 5 dias já estiveram aqui, já 2 vezes, não fizeram nada. E no aplicativo já está como encerrado. Está vazando muita água.
Rua Zélio Neto, isso, no bairro Planaltina.
Exatamente.
Tá com vazamento 5 dias. O pessoal foi lá, né? Deu uma verificada 2 vezes já, mas não resolveu o problema e a moradora e a cliente segue reclamando, né? No aplicativo da Corsan, que é um dos canais aí da companhia para os contatos, acompanhamento das suas reivindicações, seus pedidos, consta como já reparado esse problema, isso, mas não foi ainda. Então fica aqui o recado à Corsan.
A Grace, ela diz, olha, bem colocado o ouvinte aí, Trevo Santa Marta está terrível.
Exato. Terrível sempre foi, né? Está mais então agora com o Matagal. Tem a questão ali, as questões de infraestrutura, a questão das pistas, questão viária, né? Em si do trânsito, mas aí com mato alto, com pouca visibilidade, aí fica difícil, né? Fica mais difícil ainda a travessia ali no Trevo da Santa Marta.
O ouvinte aqui mandou uma... Ele gravou você falando.
Sobre o que ia dar? 9:19 agora, 23
próximo
graus.
Mês de agora, mês de maio, alguma coisa aí.
Dia das Mães. Eu falei dia das Mães, próximo mês de maio agora, né? Daqui um mês aí, um pouco menos.
Tô achando estranho esses vazamentos, por isso que vem um horror de água.
É que tem o seguinte, né, Ieda? O vazamento se adentra do terreno, passa ali pelo relógio, conta para quem é o cliente, que é o titular da conta. Se for pro lado de fora, não, esse vazamento não deve ser contabilizado na conta dos consumidores. Aí fica uma conta no sistema geral. E um dado que foi trazido aqui pelo Sante, né, mais de quase 40% da água que é tratada aqui em Passo Fundo vai desperdiçada em vazamentos, né, em redes estouradas. É muito dinheiro jogado fora e mais do que isso, né, muito recurso natural, né, porque a água ela não é infinita, ela pode acabar se não for bem cuidada. Então realmente é um número exponencial aí de vazamentos, de desperdício de água tratada aqui em Passo Fundo.
Aqui na General Canabarro tá bravo, o Matagal também mandou um vídeo e olha, não dá nem para passar mais.
General
e isso
Canabarro.
Sem falar os ratos aí aqui junto.
Ah,
olha aí.
Ieda, esse é um problema, né? Terrível, né? Do Matagal, parece aí ser uma área pública aí, né? Não parece ser um terreno fechado, mas tem o Matagal, General Canabarro. Então tá denunciando aí nosso ouvinte, Matagal, né? E a gente vai repassar aí ao setor da prefeitura responsável, né? Pela essa limpeza urbana. Agora, quando é dentro do pátio de alguém, encontra um terreno baldio, sujo e abandonado, né? A gente também tem cobrado a prefeitura para que ela cobre, sim, dos proprietários desses terrenos, né? Com multa, com toda a fiscalização que tem, todo projeto, toda lei que tem aí regulamentação, que cobre, que seja mais sério. Tem terrenos aí que estão há 3-4 meses com pedido de limpeza e até agora nada aconteceu. O processo simplesmente não se mexe, não se movimenta dentro aí do aplicativo Cidadão Online de Passo Fundo. É uma situação que precisa de uma ação mais célere aí do poder público.
Vazamento grande de água na Travessa Casca 160, Valinhos, temos o vídeo aí. Desde ontem tá indo essa água fora aí, por favor.
Mais um vazamento.
Não arrumaram ainda.
Mais um vazamento, desde ontem, né? Na Travessa Casca, bairro Valinhos, mais um grande, é muita água também.
Já passamos aí para Corsã, estamos passando, né?
É água limpa, né? Daqui já passou por todo o tratamento, teve coleta, teve captação, tratamento, tá indo pros canos e aí acaba indo pra rua, né? Sendo desperdiçada. 9:21, agora 23 graus.
Fala São João, com o repórter São João.
Matheus Mioto, boa notícia para a rede de farmácia São João, Mioto.
Isso aí, bom dia Regis, e da bom dia especial aos nossos ouvintes, cuide da saúde e faça os testes rápidos de covid e influenza nas farmácias São João. Aproveite as ofertas das farmácias São João, nós temos lava-roupas Magistral Ultra, sachê de 900 ml, 8,90. Shampoo Monange, 325 ml, 7,99. Sabonete Albany, 85 gramas, 1,99 cada. E creme dental Close Up Triple, 70 gramas, 3,49. A boa notícia é essa: a Prefeitura de Passo Fundo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, segue com inscrições abertas para os cursos gratuitos de qualificação profissional através do programa Qualificação Recomeçar. Cursos gratuitos. Iniciativa é do Estado e se soma ao programa Escola das Profissões, que aí sim é municipal. Qualificação da mão de obra é a premissa, como a oportunidade para quem busca se inserir no mercado. São 220 vagas distribuídas em cursos presenciais em áreas de tecnologia, saúde, eletrônica, e podem participar pessoas a partir dos 16 anos, tendo prioridade para quem está em situação de vulnerabilidade social ou até mesmo desemprego, né? Além da formação, os participantes que concluírem o curso poderão receber uma bolsa permanência de até R$ 1.500, conforme a carga horária.
Veja só, então faz o curso e ainda recebe R$ 1.500.
Ainda recebe R$ 1.500 de bolsa. A gente tem cursos de eletrônica digital, pilotagem, operação e manutenção de drones, eletrônica básica, eletrônica. Na saúde, a gente tem noções básicas clínicas, enfermagem e cuidados, coleta de material para exames de laboratórios, interpretação de exames laboratoriais. Os cursos da área da saúde só eles têm um diferencial que tem um pré-requisito específico de escolaridade ou formação definido previamente. Mas os demais cursos, eu acredito que somente tendo aí o segundo grau, né, completo, você já pode fazer os cursos de qualificação. Então, as inscrições, elas podem ser realizadas até o dia 30 de abril, de forma presencial ou online. Os interessados podem se inscrever na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica na General Neto 443, ali em frente ao CREPS, né? Quinto andar, das 8 às 11h30 e 11h30 às 17 horas. Ou na Secretaria de Cidadania e Assistência Social, a nossa SENCAS, que fica na Moron 2020, também das 8 às 11h30 e 13h30 às 17 horas, aqui perto da antiga da biblioteca, né, municipal.
Isso, aqui. Cursos então de gratuitos de qualificação para o mercado de trabalho.
Exatamente, essa é a excelente notícia que a gente traz num oferecimento da rede de farmácias São João, que tem vacina da gripe tetravalente 2026. Proteção ampla e atualizada, duas doses por R$ 72,90.
Valeu, Matheus Mioto, boa notícia do dia, na Uirapuru, para a rede de farmácias São João, 9:25 com 23 graus.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
23 graus, tempo parcialmente nublado em Passo Fundo, 9:28. A movimentação ao vivo agora da nossa reportagem policial. O Matheus Piroli está aí na tela da TV Uirapuru com informações. Piroli, bom dia.
É isso aí, Regis. Bom dia para você e a toda a nossa audiência. Falamos ao vivo aqui da Avenida Brasil, no bairro Boqueirão, acompanhando um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira. As informações do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. De acordo com as informações apuradas aqui no local, o acidente ele envolveu uma motocicleta e um caminhão. Os dois veículos, eles transitavam no mesmo sentido, bairro Boqueirão Centro, quando aqui nesse ponto, que fica bem em frente aqui ao Boqueirão Supermercados, houve então essa colisão, uma colisão do tipo traseira. De acordo com as informações aqui de populares, o caminhão ele diminuiu a velocidade e a motociclista que vinha logo atrás, ela não conseguiu parar a tempo e acabou batendo na traseira do caminhão. Com o impacto, ela acabou caindo da moto e ela estava muitas dores no braço esquerdo. Ela estava com muitas dores no braço esquerdo, reclamando de muitas dores. O braço dela então foi imobilizado. Ela foi já atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros, já está dentro da ambulância, que deve deslocar em instantes aqui do local para o Hospital São Vicente de Paulo, onde ela vai receber então uma avaliação médica mais específica. Então a gente teve aqui esse acidente de trânsito agora há pouco, aqui na Avenida Brasil, bairro Boqueirão, bem em frente ao Boqueirão Supermercados, infelizmente com uma mulher, uma motociclista ferida, resultado aí desta colisão, Regis.
Bom, Matheus Piroli tá aí, então a gente tá vendo o trânsito, a movimentação desse momento, né? O caminhoneiro, né? O caminhão diminuiu a velocidade, quem sabe a moto tava muito próxima, foi de repente, não percebeu, não conseguiu frear a tempo, né? E sobrou para motociclista. E uma colisão traseira, muitas vezes desse tipo, dependendo da velocidade, né? Dos veículos ou da moto, poderia ter sido até mais grave. Ainda que ela se machucou o braço, como você tá nos referindo, aí já foi levada para atendimento, Piroli.
Isso, ela tá aqui dentro da ambulância, recebendo os primeiros socorros, né? Sendo estabilizada, enfim, daqui a pouquinho a ambulância deve deslocar já para o hospital. Chega aqui também uma unidade agora da Guarda de Trânsito, para orientar aqui os motoristas, né? Porque a ambulância, ela está ocupando uma das faixas da Avenida Brasil, então a Avenida Brasil tá com uma faixa apenas liberada para o tráfego, né? Mas o pessoal da Guarda Municipal já orientando aqui, dentro de instantes já deve ser tudo liberado e normalizado aqui, o trânsito nesse ponto.
E eu vejo, a gente ouviu agora uma buzinada, e não adianta o motorista buzinar, né?
Aí o pessoal mandou, eu buzinei, buzinada... a buzina que deu, porque eu tô ouvindo a Irapuru, é diferente.
Muito obrigado.
Na verdade, teve dois que buzinaram porque passaram e estavam ouvindo nós, e esse que buzinou agora... Na verdade, foi porque um motociclista ele trocou de faixa.
Olha aí.
E quase aconteceu aí um outro acidente. Então foi por isso. Na outra faixa, sim. Não onde estava trancado aqui.
Saiu a ambulância agora aí, Matheus?
Saiu, já deslocamento aí para o hospital. Uhum. Guarda Municipal também já deixando aqui o local. Trânsito já normalizado, então, aqui na Avenida Brasil, no bairro Boqueirão.
Tá, certo. Só pedir pro Arthur mostrar o trânsito então normalizado aí, né? Pra gente ver o fluxo ali dos veículos.
Pode mostrar, né? O trânsito aí normalizado então. Agora, né, Arthur?
Aí, ó. Essa é a nossa Avenida Brasil, já. Bairro Boqueirão. Valeu, Matheus Piroli.
Isso aí, ó, o canteiro, tá cortadinha grande.
Tá legal, tá bonitão, certo. Aí, o canteiro da Avenida Brasil. Valeu, Matheus, informação em nome de quem?
Valeu. A informação do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. A reportagem de Matheus Piroli com as imagens de Arthur Costa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre aquele veículo, aquele Monza, lembra, Regis, isto. Que havia sido furtado aqui em Passo Fundo? Ah. Foi recuperado ontem na cidade de Soledade. Daqui a pouquinho eu trago mais informações.
Levaram para Soledade, né? O Monza, né, que foi furtado aqui em Passo Fundo. 9h33 agora, nós mostramos aquele trecho ali da Avenida Brasil, né? O canteiro central ali, que tem uma ciclovia, né? Dos dois lados, até lá o trevo lá da Coab 1, sabia que muitas pessoas utilizam ali, né? Seja ciclistas ou seja pessoas para fazer suas caminhadas, né? Durante os dias, durante a tarde, final de tarde, noite, né? Quem caminha aí pela Avenida Brasil, pelos canteiros, percebe essa intensa movimentação. Só que naquele trecho ali, onde não é separada a ciclovia e o caminhódromo, ali fica um tanto perigoso para quem tá fazendo a sua corrida, a sua caminhada. Porque além dos ciclistas, né? Que estão na pista dele, tem muita moto elétrica na nossa ciclovia ainda. É uma coisa impressionante. E isso é um risco, é um perigo, porque a moto elétrica, ela imprime uma velocidade um pouco maior. E muitas crianças dirigindo essas motos elétricas, não aquelas que são adaptadas com motor. Tô falando dessas motos elétricas, já que é de fábrica, que vem, se compra e tal. Muito pai comprando moto elétrica pro filho andar aí pelas ruas. E hoje tem uma legislação, né? Que não tem que ter emplacamento, tem que ter, inclusive, habilitação para se conduzir uma moto elétrica, né? E na ciclovia, aí pro lado do Boqueirão, é muita moto elétrica em meio aos pedestres, meio a quem tá fazendo ali a sua corrida e a sua caminhada.
O Tito diz, eu já vi cavalo na ciclovia.
Não, cavalo ainda que tudo bem. Mas uma moto, a gente não percebe, ela não tem barulho, né? E muitas vezes tá em cima, né? Da gente e pode causar um acidente. 9h34, 21 graus, foi o Matheus Piroli com a informação policial aqui na Uirapuru. Agora.
Olha, aqui no Boqueirão, finais de semana tem que estar de olho quando caminha próximo à pracinha. Além de ter muitos jovens andando de bicicleta, como se estivessem sozinhos, fazendo manobras e filmando, agora tem alguns com moto elétrica. Sim. Fazendo a mesma coisa. No meio da praça, um perigo, e se acham os donos do espaço. E se falamos algo, ainda acham ruim.
Exatamente, né? Ali, especialmente naquele entorno ali da Praça do Boqueirão, legal ali, que é uma praça mais ampla, que tem um espaço ali, o pessoal fica, sim, concentrado por ali.
Mas já não tinham proibido os domingos ir pra praça com crianças? É um perigo, eles se acham donos ali.
É, as crianças, né? As pessoas não podem ser proibidas de ir com criança pra praça, que tem que ser proibido é esses abusos, esses jovenzinhos aí que ficam aprontando, né?
Eu uso moto elétrica somente na ciclovia, e ao contrário do que tu diz, Regis, tem espaço pra pedestre, que é na lateral da via, e espaço pra motos elétricas e bicicletas. Porém, o que tenho notado é que as pessoas andam, correm, levam os pets passear, mexem no celular, tudo isso no nosso espaço. Se temos que andar na ciclovia, por que eles não andam no espaço delimitado para pedestre?
Pois é, mas...
Diz aqui o ouvinte.
Então vamos ter que consultar, porque moto elétrica na ciclovia, não sei se, dependendo do tamanho da moto, a cilindrada dela, não sei se é permitida.
Mas
enfim, se um ouvinte diz que anda na ciclovia com moto elétrica... Paciência,
além,
né?
Disso, os moradores de rua tomaram conta de um dos bancos do canteiro, em frente à caixa. Tem gente dormindo, roupas, lixo, sem falar no mau cheiro.
É, verdade, isso é verdade, né? E infelizmente é uma situação muito comum aí pros lados do Boqueirão, dos moradores ali de rua, né? Que tomaram conta de alguns pontos aí dos canteiros do Parque Linear da Avenida Brasil. 21 graus, 9h39, vamos com a Zulmara Colucci.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores. Ponto e contraponto com Zulmara Colucci.
Bom, vamos com a Zulmara Colucci aqui na Uirapuru. Ponto e contraponto. Tem novidade chegando aí na esfera da política, Zulmara. Bom dia.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda, Carol, ouvintes da Urapuru. Pois é, Regis, muitas novidades. A política é bastante dinâmica, ainda mais em ano eleitoral. Olha, confirmado agora pela manhã, deputado, ex-deputado federal Beto Albuquerque, que reassumiu a direção estadual do PSB no Rio Grande do Sul recentemente, vai ser candidato a deputado federal. Quer retornar a Brasília, Beto Albuquerque. Essa decisão estava pendente aí nos últimos dias, porque o PSB vai fazer parte da aliança que tem como candidata ao governo do estado a Juliana Brizola, do PDT. E aí tinha uma pendência porque o Beto também estava sendo cotado, tinha a possibilidade de ele ser o vice da Juliana Brizola ou ser um suplente na chapa do Paulo Pimenta ao Senado, então ele estava adiando essa decisão. Mas agora pela manhã ele anunciou oficialmente que é candidato a deputado federal, com a pretensão de retornar à Câmara dos Deputados. Isso muda muita coisa no cenário local, porque mesmo que Beto Albuquerque não more mais em Passo Fundo há muitos anos, inclusive o título eleitoral dele está em Porto Alegre, mesmo assim, o Beto é uma figura conhecida no município e certamente vai fazer votos aqui no município. E a gente já tem aí na disputa eleitoral, como representantes de Passo Fundo, a vereadora Ada Munareto, pelo Partido Novo, ela mudou de partido recentemente, o Iriel Saquete, do Podemos, e o Luciano Azevedo, que ainda não anunciou oficialmente, mas certamente vai ser outro candidato a deputado federal por Passo Fundo. Aí teríamos aí quatro pré-candidatos agora, mas candidatos a deputado federal.
E tem Zumar o doutor Júlio Stobbe também, né?
Doutor Júlio Stobbe, muito bem lembrado, do Partido dos Trabalhadores, também candidato a deputado federal. Então são cinco pretendentes a deputado federal de Passo Fundo, com o Beto certamente fazendo votos por aqui, tem eleitores antigos, enfim. Essa decisão ela muda um pouco o quadro aqui em Passo Fundo, porque outros candidatos de fora também fazem votos aqui, e a gente tem que ter a percepção, Regis, e o entendimento de que é preciso urgentemente reduzir a abstenção eleitoral registrada nas últimas eleições. 40 mil votos pode decidir aí a eleição para a Câmara dos Deputados e também para deputado estadual. O quadro para deputado estadual está praticamente fechado, a gente não tem aí nenhuma novidade. Houve aí um pedido para que o vereador do PSB ele concorresse a deputado estadual, isso não está decidido também. O Beto, como presidente do partido, tem se preocupado nos últimos dias em trazer novas lideranças para o partido e anunciar uma chapa competitiva na proporcional, tanto para federal quanto para estadual. Então, movimentações aí importantes nesses dias de definições para uma campanha que aparentemente já começou, está nas redes sociais, a gente está convivendo aí com candidatos que se dizem pré-candidatos, mas são candidatos, na verdade, que serão confirmados nas convenções. Sim. Logo ali na metade do ano.
Nesse grupo aí de esquerda, né, de partidos da esquerda, né, o PCdoB aqui em Passo Fundo, né, não vai lançar ninguém? O Juliano Roso não vai se lançar esse ano, Zumar? O que se tem de notícia?
Olha, a última conversa que eu tive com o Juliano Roso, e faz algum tempinho, ele disse que ele não vai concorrer a nada. Ele está, inclusive, com projetos na iniciativa privada e não pretende concorrer. O PCdoB, ele perdeu a Manuela Dávila, que era uma grande liderança e que, de certa forma, fazia frente aí, puxava votos por onde ela concorresse. E a Manuela Dávila hoje está no PSOL, é candidata ao Senado pelo PSOL. Então, o PCdoB provavelmente não terá nenhum candidato, pelo menos por enquanto, né, Regis? Sim. Porque a gente tem aí um prazo para que os nomes sejam ainda anunciados. Mas nesse momento não foi anunciado nenhum nome do PCdoB e o Juliano Roso não pretende concorrer.
Bom, e ontem também, né, Zumara, nesses encontros aí que tiveram em Brasília com Lula, parece que o Edgar Preto foi convencido a ser vice da Juliana Brizola.
Isso mesmo, Edgar Preto convencido a ser vice de Juliana Brizola, vai ter uma chapa então Juliana Edgar Preto para o governo do estado.
Aí, então, essa aliança aí vai se, que demorou um pouquinho, mas ela vai se ajustando, né? Resta saber se o próprio Partido PSOL vai topar, né? Definitivamente entrar nessa coligação, porque eles eram contrários à união com o PT, né, Zumara?
É, eles divulgaram uma nota recentemente, ainda essa discussão está muito viva dentro do partido, porque tem um grupo que não concorda no apoio com a Juliana, da Juliana Brizola, mas divulgaram uma nota que faria um apoio crítico. Esse apoio crítico significa dizer que numa eventual eleição da, né, vitória da Juliana ao governo do estado, o PSOL não participará de nenhum cargo do governo e vai se manter como um partido crítico aí nas instâncias que ele estiver em relação ao governo.
Bom, Zumara, ontem foi quarta, tivemos sessão na Câmara, né? Com análise de projetos sem votação.
Isso, e Regis, tem duas informações da Câmara que são importantes. Primeiro, que foram aprovadas ontem, instaladas, na verdade, duas novas frentes parlamentares, a de combate ao feminicídio, que será presidida pela vereadora Eva Valéria Lorenzato, do PT, e a proposta do vereador João Pedro Nunes, que é a comissão especial dos 60+. 60+, porque o Rio Grande do Sul tem aí envelhecido e até 2030, passando aí de 2030, a população idosa acima dos 60, ela tende a ser maioria. E essa discussão, então, começa a ser tratada na Câmara de Vereadores, porque precisamos de políticas públicas, enfim, para esse público que continua aí ativo, trabalhando, né? O exemplo aí que a gente tem também na nossa profissão como jornalistas, muitos jornalistas atuando aí a partir dos 60+. E o combate ao feminicídio, a gente está vendo aí uma tragédia no Rio Grande do Sul, é preciso debater esse assunto até para evitar e que Passo Fundo permaneça aí com bons índices. A gente não tem registrado feminicídio nos últimos tempos, ainda bem que continuemos assim, mas a gente tem aí muitas ocorrências de mulheres agredidas, violentadas, sendo registradas na Polícia Civil. Então, é um assunto que também merece ser tratado pela Câmara. E, Regis, também essa semana houve aí o encerramento dos trabalhos da Comissão da Qualidade da Água, que debateu toda essa questão da Corsã nos últimos tempos. E foi apresentado o relatório, ele ainda não está disponível para o público, mas tenho aí alguns pontos que eu vou trazer amanhã na coluna, ponto e contraponto, então sobre esse relatório da água. Também trago na coluna amanhã uma visita que a vereadora Marina Bernardes fez à ANA, que é uma instituição que trata aí da questão da água em todo o Brasil, e ela levou para esse organismo um documento, não é, em que aponta aí dificuldades em mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul em relação à água. Mas também eu trago um contraponto da Corsã e vou lembrar aqui que o prefeito Pedro Almeida, na entrevista que nos deu no sábado, disse que já aplicou multas superiores a 5 milhões de reais à Corsã e que o pagamento dessas multas, um dos pagamentos, vai ser a revitalização da General Osório inteirinha. A obra vai começar daqui um tempo, daqui uns dias até, essa revitalização, ela faz parte aí do pagamento das multas que estão sendo aplicadas à Corsã. Mas esses detalhes eu trago amanhã na coluna, Regis.
Muito bem, valeu, Zumara, Colucci, ponto e contraponto com a gente. Até amanhã, Zumara.
Valeu, um abraço e até amanhã.
21 graus, 9:48 agora, e nós estamos aqui no programa Repórter do Povo da Rádio Uirapuru, trazendo para você então a programação, os destaques, as notícias e também as informações da nossa programação. E depois eu vou trazer com mais detalhes ali, ainda estava dando uma pesquisada, está proibido o trânsito de motos elétricas em ciclovia, né? Não pode mais, desde o dia 1º de janeiro desse ano, uma nova lei nacional.
Fazer uma matéria, né?
Fazer uma matéria com a guarda de trânsito aí, a escola pública de trânsito,
porque
também.
Porque as pessoas,
né?
Tem algumas que não sabem,
não
ainda,
não sabem,
né?
Exato, porque as motos elétricas agora têm que ser emplacadas e tudo mais, uma determinada cilindrada, mas na ciclovia, por ser agora considerado um veículo automotor, não pode mais circular, né? Esses veículos, então, a gente vai trazer com detalhes aí em matérias do nosso jornalismo da Uirapuru. Falta o que às vezes, né? Ou muitas das vezes, falta uma fiscalização mais intensificada, né? Primeiro, quem sabe, de orientação e não tá simplesmente multando quem não tem ainda esse conhecimento. E depois sim uma fiscalização sobre o uso correto aí das ciclovias e caminhódromos aqui em Passo Fundo. 21 graus agora, 9:49. Estamos na sua companhia aqui com o repórter do povo pela Rádio Uirapuru há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência. 9:52 agora, 20 graus, já com o sol predominando, aquela possibilidade acho que tinha de alguma chance remota aí de chuva, agora sim, definitivamente, eu acho que está afastado, porque o tempo começa a abrir, o sol predomina aqui na nossa cidade. UPF, o valor da melhor escolha, Universidade de Passo Fundo.
Olha, temos uma imagem aí, meu Deus, eu não queria morar perto dessa imagem aí que mandaram. Olha aí, Regis, olha aí. Colocar o áudio do nosso ouvinte, olha vamos que lá. Coisa, né?
Bom dia, Ieda, Regis. Essa situação aqui, ó, o que você faz? Ó, casa abandonada, mato tomando conta, lixo depositado, aqui na região do Hospital de Horto São Vicente, na Rua Eduardo de Brito. Já denunciei para a prefeitura, mas até agora nada. O que você faz nesse caso aí? Um abraço aí a todos.
Dá uma olhada nisso.
A casa tá abandonada, tá aberta, inclusive já deve ter sido invadida.
Mas derrubem essa casa aí.
Já deve ter sido invadida essa casa, né? Muito provavelmente, mas é na Rua Eduardo de Brito. A gente já colocou, inclusive, essa foto aí dessa casa em alguma outra oportunidade aqui. Mas aí o Matagal tomou conta, né? E a casa tá aberta ali, né?
Mas aí imagina, Regis, eu sei que a casa tem um dono, enfim, que certo. O problema é que quem mora perto, né? Ah,
fica sujeito ao Matagal, os bichos e tudo mais, sujeirama.
Não tem condições.
Móvel abandonado, aberto, moradores de rua certamente, né? Até dependentes químicos devem se utilizar aí desse espaço, é um problema grave aí, que tá denunciando o nosso ouvinte, repórter da Uirapuru. Com 20 graus agora, tem complemento das informações policiais.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Então, Matheus Piroli, você já anunciava, né, que tem notícia, novidade sobre aquele Chevrolet Monza que assim havia sido furtado aqui em Passo Fundo, Piroli.
É isso aí, Regis. De volta aqui na programação da Rádio Irapuru para a GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar? Na GM Casa e Construção tem tudo para sua obra. Na IRS 324, saída para Carazinho. Também os supermercados Marcolã. São 50 anos de história aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolã e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Bom, a Brigada Militar de Soledade recuperou ontem à tarde um veículo em situação de furto e roubo no município. A ação foi por volta das 18 horas, na Rua Fão, no bairro Botucaraí. Após a guarnição receber informações sobre um veículo em atitude suspeita, estacionado no local. Uhum. De posse nas informações, a guarnição deslocou até o endereço onde localizou um automóvel Gemi Monza. Esse que foi furtado aqui em Passo Fundo.
Ali, o carro na tela da TV Uirapuru. É. Ano 94, né?
Ano 94.
Veja, tava onde esse?
Lá em Soledade, bairro Soledade. Botucaraí.
Passo Fundo e levaram lá.
Exatamente. E tava em atitude suspeita naquele
isso,
local, né?
Isso, e aí foi localizado aí esse veículo, né? Constatado por meio de consulta ao sistema que ele estava em situação de furto. E a averiguação aí não foi localizado nenhum responsável ali. O veículo tava abandonado. Ele estava destravado, com o miolo de ignição danificado e apresentando sinais de ligação direta. Diante dos fatos, ele foi recolhido e vai ser aí devolvido ao proprietário. A gente tem um vídeo aí, Regis, do flagrante do furto aí desse.
Opa, vamos ver então como é que aconteceu.
Rodar na TV Uirapuru.
Como é que aconteceu o furto?
O pessoal rodar aí o vídeo do furto que aconteceu aqui em Passo Fundo. Foi na rua Benjamin Constant, entre a Moron e a Avenida Brasil, né?
Uhum.
A gente teve então esse fato, foi na noite da última terça-feira, né?
Terça-feira, dá pra ver inclusive, né?
Terça-feira, né?
O meliante ali que se aproxima do carro e força a porta pra abrir, né? Nós temos esse vídeo aí, Matheus.
Nós tinha, pelo menos, né? Não sei.
Muito bom.
A colega Sabrina Palu havia feito ali o
vídeo.
E havia encontrado ali o vídeo.
Vamos tentar achar, então.
Não sei se o pessoal da TV recebeu.
Tentar achar esse vídeo aí.
Se o pessoal tiver aí pra nós mostrar pro pessoal que tá acompanhando a TV Uirapuru. Pra gente mostrar aí a ação desse indivíduo.
O indivíduo. Bom, mas o fato é o seguinte, né? Foi roubado o carro aqui, levado, né? Furtado, nesse caso, né? Que é furto, né?
E uma testemunha havia visto ele passar. passar no, na Avenida Brasil em direção ao Boqueirão, né?
Boqueirão. Então, e você mandou.
Ele deve ter ido já direto pra Soledade.
Uma Soledade, será que o indivíduo não foi preso, né? Porque ele tava só o carro lá, né? É. Só foi o veículo recuperado, não foi ninguém preso nessa ocorrência,
não,
né?
Não, não tinha ninguém perto lá, né? Uhum. O carro foi encontrado em via pública, com as portas abertas ali, sim, né? Deu pra ver ali que o miolo da ignição estava, então...
Arrebentado,
Arrebentado.
Né? Com tá um ali sinal... o vídeo, ó, Matheus. Chegou. Aí, ó, o vídeo, ó. Tá o indivíduo, vídeo, né? Passa o indivíduo calmamente, né? Sob cena.
Aí tá o Monza estacionado, ó.
Sob nenhuma suspeita.
Jovem, poderia estar trabalhando, vagabundo.
Mochila nas costas.
Aí ele tenta abrir a porta do carona e não consegue.
E tá lidando ali.
Ele lida ali, ele lida um tempo. É. Fica fuçando ali.
Veja, ele foi direto no Monza, né? Já foi no direto Monza. No carro.
Já devia estar de olho, né?
É que, na verdade, esses carros mais antigos, eles são mais fáceis de você abrir e levar do que esses mais modernos.
Ali, ele tá olhando pros lados e...
Muitas vezes esses carros não tem alarme, não tem seguro.
E tá fuçando ali, tá tentando arrebentar o miolo
da
porta.
Porta ali, eles conseguem abrir com uma chave de fenda, às vezes.
Olha lá, agora foi pro lado do motorista.
Aí ele foi no lado do motorista. E lá do motorista ele consegue com mais facilidade, quer ver?
Mais facilidade, ele chega ali, ele força chega ali, a porta.
Coloca a chave micha,
provavelmente. Poucos minutos abre.
Que feio, que
feio. Foi?
Agora tá na TV o Irapuru ali. Não
técnica,
tem vergonha na cara, né?
O técnico, o carro tava bem estacionado ali, tudo certinho, né?
Tava na frente da residência aí do proprietário.
Aham. E aí ele levou o carro. Levado. Foi levou meliante aí, filmado e mostrado ao vivo aqui na TV Irapuru. E ele tava ali com uma mochila nas costas, chinelo de dedo, bermuda branca, camisa preta, fuçou, levou o carro e agora esse carro foi localizado
esse
lá
vídeo em Soledade. Esse vídeo vai para nossas redes, né?
Sim, vai.
Então, vamos mostrar redes. Esse bonito aí. Não tem vergonha na cara? Poderia estar trabalhando, né?
Exato, né, cara?
Produzindo bem?
Tá produzindo pro crime, né? Tá produzindo pro crime, veja aí, daqui esse tipo de carro, como citou o Matheus, são carros que às vezes tem um corta-corrente, algum alarmezinho ali, né? Até aquelas travas, né? Mais antigamente, mas como tudo se abre com uma chave, né, Matheus? Eles fuçam até conseguir ligar o carro e sair com ele.
Normalmente eles usam aquela chave micha, né?
Isso, chamam
aí. Duas, três mexidas ali, a porta já destrava, né? Por ser esses veículos mais antigos. Antigamente não se tinha tanto registro assim de furto, então a segurança era menor também.
Menor, exato.
Todo mundo aí, cada um tinha o seu carro e ninguém mexia no carro dos outros.
Exato.
Então não tinha necessidade de ter quatro, cinco tipos de esquema de segurança.
Exato, né? E levou o carro aí, tá aí, então, certamente, eles não tá, se esse carro, que ele é um carro de motor forte, né, um motor daqueles antigos, potente, isso, né, Matheus, se ele não abasteceu em algum posto da região, ele não chegou à Soledade.
Mas esse tava com meio tanque de combustível.
Ah, tava com meio tanque, bom, então pode ser que
tava com meio tanque de combustível.
Tava bom ainda de gasolina.
Tava, até a Soledade vai.
Vai, né, porque esses carros aí, eles eram gastador, né, naquele tempo a gasolina era mais barata também, né, de ter um Monza e 90 e poucos ali, logo que trocou, começou o plano real, ter esses carros aí, a gasolina era mais barato, muito mais do que é hoje, né?
Sim.
E tá aí, então, esse indivíduo, agora falta localizá-lo, saber quem é. Que se agir uma vez, pode agir de novo aqui em Passo Fundo.
Eu recebi uma informação, Regis, de agora há pouco, diz que teve um assalto numa padaria aqui em Passo Fundo agora há pouco.
Aí.
A padaria Santo Pão, fica aqui na esquina da Teixeira Soares com a 7 de Setembro, né?
Isso, ó.
E teve um assalto ali, três indivíduos entraram no local ali e levaram uns pila que tinha no caixa.
Assaltar uma padaria?
E fugiram aí num veículo, parece que o terceiro BP Shock tá tentando localizar aí.
Mais um.
Esses indivíduos.
Padaria Santo Pão.
No momento, o que a gente tem de informação é que não foi, não foi localizado ninguém ainda. Mas teriam aí entrado na padaria e feito aí o assalto, levado um dinheiro do que tava no caixa.
Isso é
pouca coisa.
Pouca coisa.
Pouca coisa. Ninguém mais trabalha com dinheiro hoje em dia, né, Regis? Quem tem dinheiro no caixa ali é pra troco, né?
Pra troco, exatamente, né?
Então...
E entrar em três, né? Porque estavam precisando dessa grana ainda.
Pois é. E ó, mais um assalto aí, né?
A estabelecimento comercial.
Comercial,
a diferença, como você diz, né? Ali naquela relojoaria ali, eles levaram produtos, né? Levaram coisa que tem potencial pra revender depois.
E aí,
ali na padaria é só o que tá no caixa mesmo.
Pegaram o que tava no caixa, mas parece que era pouca coisa.
Pouca coisa. E se mandaram.
E se mandaram. E aí o terceiro BP Shock foi acionado, estão fazendo aí buscas aí pela cidade.
Na mesma região até da relojoaria,
tem,
né?
Tem já um modelo de veículo também, já que eles estão procurando aí, que eles fugiram, então o pessoal tá fazendo cerco aí.
Fazendo cerco, tá nas buscas.
Vamos ver se dessa vez eles conseguem aí botar as mãos, quem sabe se não são os mesmos, né?
Os mesmos também, exato, que agiram daquela vez ali, né? São outros, porque a região é a mesma, né?
Isso. E parece que eles fugiram para a região da Vera Cruz lá.
Também. É. Então, um assalto a uma padaria aqui em Passo Fundo. Então, e a informação que você tá nos traz agora.
Acompanhando essa informação, assim que a gente tiver atualizações, a gente vai divulgando.
O Matheus Piroli está no plantão policial da Uirapuru.
E eu vou passar... Olha, eu vou... Dei a casa de polícia. Tem um vídeo que eu pedi para pro... Tiaguinho, tá ali. Tá vendo aquilo ali?
Isso.
Olha ali o que acontece. Olha ali. Olha o que o cara faz.
Pega o cachorro.
Olha o cara.
E joga dentro do container e fecha o cachorro.
Tá
é um crime,
entendendo,
né?
O que aconteceu isso aí? Não, né, de acreditar.
Parece um morador de rua, será que é? Não.
Eu não sei se é morador de rua, viu? Foi na rua Minas Gerais.
Minas Gerais.
E sai na pernada.
Olha ali,
ó.
Olha ali. Ele chega. O
isso é maldade, né, na verdade?
O cachorrinho do lado dele e conhece ele porque tá ali pulando nele. Né? Deve estar até com fome, o pobrezinho.
Ele simplesmente joga o cachorro pra dentro do container.
Que animal.
É.
Que animal.
Animal homem, ou homem,
é,
né?
O homem, animal ou homem.
É, exato. E se mandou, né, Eda? Jogou o cachorro ali e saiu. Saiu do local, abandonou o bicho ali. Maus tratos, flagrante aí de maus tratos aos animais. Então, aí ali na rua Minas Gerais. Então,
rua Minas Gerais.
Ali é Lucas Araújo.
O indivíduo chega...
Parece um senhor de idade já, viu, Ieda? Pelo jeito que caminha ali, parece que tá de boné, preto, né? Um senhor magro, né? O cachorrinho ali, caramelo, nossa. Parece um cachorrinho caramelo, pega e joga o cachorro pra dentro do container ali, fecha ainda o container e se manda.
Exatamente.
Tá certo aí, flagrante de maus tratos aos animais aí na TV Uirapuru.
Isso aí, as informações do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
10:03, 21 graus agora. O Uirapuru está com você na programação do Repórter do Povo, tempo nublado agora, 10:07 desta manhã de quinta-feira, 21 graus no centro da nossa cidade de Passo Fundo.
E olha, Regis, nós temos boas notícias aí. Porque hoje a gente trabalha com o Instagram,
isso.
O Facebook, o nosso site, mas também o YouTube, né? E agora o Arthur Costa está aqui, porque o Arthur Costa, ele na produção de conteúdos para o YouTube,
exato,
né?
Nossa TV Uirapuru.
Isso, a TV Uirapuru hoje, ela fica no ar, então, das 7 às 11, a TV Uirapuru. Mas também a gente tem os cortes que são feitos, os recortes que são feitos aí, que são vídeos, né? Então o Arthur
vídeos
vai explicar
curtos,
pra
vai
gente.
Vai explicar pra gente agora. Bom dia, Arthur.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia, Carol. E bom dia, ouvintes.
Primeiro, né, Arthur, como é que funciona o nosso YouTube, pra quem não conhece ainda, né?
Bom, Regis, o nosso YouTube, ao longo do dia, são postados alguns recortes, tanto do Jornal da Sete, do Repórter do Povo, reportagens policiais, análises políticas, e que são disponibilizados ao meio-dia e meio, às 17h30, às 5h30 da tarde e às 8h da noite.
Esses são os horários que entram os conteúdos.
Isso, são esses horários fixos.
Certo.
Geralmente, ao meio-dia, nós colocamos no ar análises políticas, seja do Mauro Vinícius de Moraes, da Zumara Colucci, Maurício Paim, e à noite é mais voltado para o setor policial, onde a gente coloca as ocorrências do dia, finalizando o dia, onde a pessoa pode ter o contato e saber tudo o que ocorreu naquele dia.
Aqui o ouvinte perguntando, quantos inscritos?
Isto.
Bom, atualmente nós temos 26.600 inscritos. No geral, nós temos 440 mil visualizações e 40 mil horas assistidas, o que nos últimos 20 dias dá um aumento de 260% em relação ao que nós tínhamos ao mês passado, por exemplo.
Olha só, então deu um pulo, um crescimento grande aí do mês passado para esse.
É verdade, até o número de inscritos, né, Arthur, cresceu exponencialmente aí de 30 dias, 40 dias para cá, né?
Isso. Eu posso falar que quando eu comecei a assumir essa função, nós tínhamos 16 mil inscritos.
Faz quanto tempo isso?
Um mês e meio. Um mês e meio.
10 mil a mais.
10 mil a mais.
Rumando aos 30 mil, né?
Os 30 Arthur. Mil e depois 40 mil.
Vamos lá. Vamos dar um exemplo aí de um vídeo, né? Um vídeo que tu possa destacar aí que teve uma boa visualização.
Olha,
O maior, o mais aí que aparece.
Há um mês atrás a gente publicou o caso do senador Fernando Bezerra Coelho, uhum, que é uma análise do Mauro, onde esse senador ele estava desviando bilhões lá dos senados com emendas e beneficiava a própria família nesse esquema. Esse vídeo já atingiu 210 mil visualizações.
210 mil visualizações.
Isso. E eu acho importante também pontuarmos que 4 milhões de pessoas tiveram acesso ao conteúdo da rádio. No YouTube.
4 milhões.
4 milhões, não são 4 mil, são 4 milhões de pessoas que tiveram acesso. Sendo pesquisando a rádio no YouTube, vídeos recomendados, no feed mesmo.
Porque hoje nós temos, né, as redes sociais, o Facebook, o Instagram, mas o YouTube é um canal de essencialmente de vídeos, né, Arthur?
Isso, tanto vídeos longos quanto vídeos curtos.
Aham.
Algumas ocorrências policiais a gente já publica na hora ali no shorts do YouTube para a pessoa ter o acesso mais rápido.
Mais rápido, né?
Então a notícia acontece, a gente já publica. Nos vídeos tem aquele tempo de horário, por termos horários fixos já programados. Então tem um pequeno, uma demora, mas nada que atrase, nada que legal, a pessoa fique desatualizada.
E para quem não segue ainda, né, e ainda não se inscreve, né, nós já fizemos algumas promoções, né, temos, né, fazendo algumas promoções que são diretamente, né, voltadas ao nosso público do YouTube, então é muito fácil se inscrever, né?
Isso, você acessa www.youtube.com.br/radiourapuru, ou você pode só ir na barra de pesquisa mesmo e pesquisar Rádio Urapuru, é a primeira que aparece, é a que tem a capinha verde, você entra lá e já vai ter o botão de inscrever-se. Você clica em inscrever e ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de todas as ocorrências que acontecem no Brasil, em Passo Fundo e em região.
Certo. E logo, logo, fica atento. E logo, logo, a gente vai ter alguns prêmios aí para sortear. Uhum. E bons, viu? Prêmios bons para sortear no YouTube, somente no YouTube, somente no Instagram e somente no Facebook.
Aí, promoções então, diferenciadas.
Fica ligado, é, exatamente. Logo, logo a gente vai estar divulgando de que forma as pessoas podem participar.
Então nós temos, Arthur, no dia a dia, né, da TV Irapuru aqui, a nossa programação ao vivo das 7 às 11, né?
Isso.
Que é a live aqui da TV Irapuru e depois vídeos novos, então repete os horários que entram os vídeos novos.
12:30, 5:30 da tarde e 8 horas da noite.
E esses vídeos ficam disponíveis depois, para quem quiser à noite assistir um outro horário, né?
Qualquer horário, os vídeos ficam salvos, assim, pro resto da vida. Se você quiser assistir amanhã, mês que vem, o ano que vem, vai estar tudo disponível.
Que legal, o Arthur Costa, que está no comando aí do nosso canal do YouTube da Rádio Irapuru, estamos com 26 mil, né, inscritos, vamos chegar, como disse o Arthur, a 30, 40 e vamos crescendo cada vez mais. Parabéns pelo trabalho, Arthur.
Muito obrigado, Regis.
Aí, ó, o nosso YouTube da Irapuru, então busque aí, se você tem o aplicativo no teu celular, na busca ali na barra, digita ali Rádio Irapuru, já vai aparecer o nosso canal ali com muitas novidades e vídeos informativos, tem entretenimento, tem os nossos podcasts que ficam ali também, né, Arthur?
Isso, temos uma aba ali, é tudo dividido, você consegue na aba inicial ter acesso a todos os conteúdos, mas tem a aba dos vídeos, que são os vídeos, esses cortes, tem os shorts, que são os vídeos curtinhos, o ao vivo, onde você tem acesso às transmissões, né, do Jornal da Sete, do Repórter do Povo,
certo,
do Fala Passo Fundo, do Sem Segredo, que é transmitido no sábado. Tem a aba do podcast, onde você consegue assistir o IraCast, que acontecia, e então revisitar os episódios, ou assistir também o Vivendo e Empreendendo, que toda terça-feira entra ali de noite no YouTube também.
Legal, conteúdos do nosso canal do YouTube da Irapuru. Valeu, Arthur!
Obrigado, Regis. Até.
10:14 agora, com 21 graus aqui no centro de Passo Fundo. Dez e vinte agora, 21 graus na Irapuru, programa Repórter do Povo.
Olha, Regis, o pessoal indignado aí com essa situação do que viram daquele indivíduo colocando o cachorrinho no lixo.
Pois é.
No container, né?
É lixo, né, cara? É um container,
que coisa.
Uma grande lata de lixo, na verdade,
e
né?
E o pessoal dizendo, mas veja, a gente vê que é uma pessoa já de idade, tão maldoso, com maldade no coração, olha aí, ó.
A gente tá reproduzindo de novo,
poxa,
né?
Poxa vida.
E o bichinho tá ali do lado dele, perigo se ele for lá pegar e abrir o cachorrinho sai ainda do lado dele, né?
Exato, porque, pobrezinho do bichinho.
Uma coisa que a gente não consegue entender, né? Esse sim é um é um caso clássico aí de abandono de animais, né? De maus tratos, que sim, pode ser até enquadrada criminalmente, senhora.
E olha, quem estava no aeroporto agora há pouco, agora de manhã aí no nosso aeroporto, Regis, acabou presenciando aí uma confusão no aeroporto.
O que aconteceu aí?
E aí o vídeo, ó, tá o vídeo, foram para as vias de fato, olha lá, ó, briga e chute, etc, e soco, foi agora de manhã uma confusão com os clandestinos aí,
ah,
né?
Ah, pois é, né?
Com os clandestinos.
Olha,
daí,
essa situação se agrava, né? Infelizmente se agrava e se agrava cada vez mais. Já foram feitas algumas fiscalizações da guarda de trânsito ali para coibir, né?
Aí parece que não aceito que outros aplicativos estejam lá. Olha, é uma confusão.
Então tá aí, ó, briga no aeroporto, né? Já não é a primeira vez e com certeza não vai ser a última. Mas é uma situação e é da que requer aí atenção mais cuidadosa por parte da guarda de trânsito, que já teve por lá, já fez algumas abordagens, né? Para inibir primeiro o trabalho dos clandestinos, né? Dos clandestinos ali que oferecem o transporte de passageiro de forma clandestina fora das plataformas.
Diz que foi uma vergonha, eles brigaram entre eles, né? É. E as pessoas ficam com medo, imagina, chegando, saindo, olha que coisa feia isso aí.
Um pouco, alguém armado ali, né? Ia dar um tiro aí, né? Um tiro aí, uma coisa, uma situação mais grave, né? E aí tem que regulamentar, tem que colocar ordem na casa, né? Onde ficam os motoristas de aplicativos legalizados, né, que usam a plataforma, onde ficam os táxis, né, que também têm o seu direito de explorar aquele espaço, e muitas vezes, né, de pessoas que vão lá para buscar um amigo, buscar um familiar, são confundidos com motorista de aplicativo e acabam sofrendo algum tipo de represália, né? Então
diz
é uma
que os,
situação grave.
Os fiscais sabem quem são os clandestinos, né?
Então tem que abordar e autuar, né, Eda?
Mas diz que não é fácil, viu? A coisa lá tá complicado.
No aeroporto de Passo Fundo.
Eles
né?
xingam, as pessoas ficam com medo, porque vai saber, né? Tá chegando, tá saindo na frente do aeroporto ali, daí vê uma situação dessa.
E
né?
vê uma
é
situação.
Não,
e fica ruim até pra imagem da nossa cidade, né, Ainda? A gente tem um movimento muito grande aí no aeroporto de Passo Fundo. Uma pessoa que chega, né, pela primeira vez na cidade, já se depara ali com o pessoal brigando, né, se soqueando, e aí já não fica bom para a cidade uma imagem dessa.
Sim.
Mas enfim, é isso aí que tem acontecido lá no nosso aeroporto com uma certa frequência.
Exato. E olha, Regis, nós estamos com uma pessoa aqui na portaria da Rádio Uirapuru, né, que encontrou uma folha de cheque assinado no valor de R$1.500, né? Então eu vou pedir o seguinte, nós temos até o nome da pessoa aqui, né, que deve ter perdido na rua, enfim, de uma imobiliária, né, e até vamos entrar em contato com a Verde, né.
E tem duas assinaturas ali para validar, né, o cheque.
Isso,
né?
E não tá nominal para ninguém, então é um cheque que poderia ser descontado, mas não, a pessoa que encontrou é do bem.
E deixou aqui na rádio.
Ela tá aqui na frente, na portaria da Rádio Uirapuru. Então, atenção, gente, nós vamos entrar em contato, né? Vamos entrar em contato.
Com quem emitiu o cheque, né?
Quem emitiu o cheque aí. Esse cheque, né? Em nome, então, é um cheque do Banco do Brasil, né? Alcides. Bem, é de uma imobiliária aí.
De uma imobiliária.
É, da Verde, eu acho que é.
E com a
Verde
data de hoje, né? 16 de abril.
Exato. 16 de abril, o valor de R$1.500 não está nominal. Então, por favor, nós vamos ter que entrar em contato. Nós só vamos entregar esse cheque para quem assinou o cheque,
exato,
não para quem perdeu, até porque a gente não sabe quem perdeu.
Não tem nome.
Então, nós vamos entrar em contato. Pessoal aí, sempre o pessoal da imobiliária da Verde Imóveis aí estão em contato conosco.
A Inéia e toda a turma.
Entra em
né?
contato aí também. E a gente vamos ficar com esse cheque aqui na portaria, é isso,
e
né?
Só vamos devolver.
Tá ali que tá na portaria da Uirapuru. Então
só vamos devolver então para quem emitiu o cheque,
né?
É
para quem emitiu, porque daí ele sabe para quem ele emitiu,
exato,
né? Como não tá nominal, não tem como nós entregar esse cheque para outra pessoa.
Verdade.
Né? Então vamos aguardar.
Estamos aqui falando para a Majofer. Faça o seu pedido, confira as regiões com entrega todos os dias, a Casa do Ferro, do Aço e da Telha Metálica. Todos os dias tem entrega aqui em Passo Fundo. O nosso televendas é o 33178000. Nós temos entrega em Lagoa Vermelha. Atenção, você aí de Lagoa Vermelha, tem entregas da Majofer também. De segunda a quinta em Lagoa Vermelha, os nossos representantes, o Alessandro, o Robson e o Daniel lá de Lagoa Vermelha, representantes da Majofer também em Soledade, com entregas na segunda e na quinta-feira, o Edio e o Ian Laitart, lá em Soledade, representantes da Majofer. Em Marau, entregas terça e quinta, o Luiz Bertotti e o Rodrigo Ávila, lá em Marau, né, representando a Majofer. Em Erechim, tem entregas nas terças e na quintas, lá o Alessandro e também o Gabriel Caetano são os representantes. Carazinho tem Majofer também com o Gregory e com o Alessandro, toda terça e quinta com entregas lá em Carazinho. E ainda em Panambi, segunda, terça e quinta, entregas, Gilberto e o Matheus são os nossos representantes. Então a Majofer está espalhada aqui por toda a nossa região. Você faz as suas, os seus pedidos, suas compras, que a gente entrega aí, entrega rápida na sua obra, no seu canteiro de obras. Daqui de Passo Fundo sai, né, essas telhas metálicas de altíssima qualidade, o ferro e o aço para a tua construção. Estou falando de uma empresa com mais de 30 anos de atuação, a Majofer. O nosso site é majofer.com.br. Estamos também aí nas redes sociais, nas plataformas aí, e você confere todas as notícias, todas as novidades, os ofertaços também da Majofer Ferro, Aço e Telha Metálica. Bom, agora 10h27, né? Estamos aí aguardando Maurício Paim, daqui a pouco tem Mauro Vinícius de Moraes, também com informações na Uirapuru, 22 graus agora, de tempo nublado em Passo Fundo.
Nosso ouvinte repórter, o Auri, vamos ouvir aí o que diz.
Bom dia, Ieda, bom dia, Uirapuru, formação aí, pessoal, depois de sertão, carreta tombada, acho que vão bloquear a pista. Carreta que tombou, a carreta de pneus. Um abraço, bom dia a todos. Auri Miguel. Ambulâncias e polícia já no local.
Já só.
Agora há pouco que tombou.
Agora há pouco, hein? Agora há pouco, então, o Auri Miguel está nos informando das rodovias. Isso. O ouvinte repórter da Uirapuru. Vamos repassar para o nosso plantão da polícia, isso, né? Porque nós temos essa ocorrência, então, de trânsito em andamento, né? E o Auri estava nos informando, tem polícia e já bombeiros.
Ambulância.
E ambulância também no local.
Isso.
Então, atenção, você que está no trânsito aí, um aviso, então, de acidente de trânsito informado aí pelo Auri, nosso ouvinte repórter da Uirapuru. Agora 22 graus, 10h27 desta manhã de quinta-feira.
A A320 da Azul chegando e o A320 da Latam decolando, Gol a caminho nessa quinta-feira. E o pessoal brigando na frente.
Pois, que coisa, né? Fica feio isso pra cidade, feio, né? Três
gente chegando,
voos,
gente saindo e olha, eles brigando.
Em três voos devem se envolver aí, não vão botar, Ieda, por baixo aí, umas 400 pessoas que vêm em três voos, né? De ida e partida, mais de 300. Vamos botar 500 pessoas. Tem passageiro pra todo mundo.
Tem, mas diz que tem uns clandestinos que até armados às vezes estão
claro,
lá, viu?
Exato.
Diz que já prenderam esses dias um aí. Só que, gente, mas por que não trabalham certinho, hein?
É, dentro das plataformas, né? Conforme prevê a regulamentação, né? A fiscalização não tem como ficar lá todo o tempo,
não,
né? E aí os clandestinos se
me
aproveitam.
Cobraram 170 uma corrida até o Boqueirão esses dias do aeroporto. É aí que tá, não, né?
Não tá na plataforma.
Não tá ali, tá
fora do sistema, né? Exato. Então tem esse problema aí do nosso aeroporto, que não é de agora, já vem de algum tempo, né? Do trabalho de motoristas, né? Clandestinos lá no aeroporto, que gera, além desses preços abusivos aí de R$170, imagina, eu vim lá do aeroporto até o Boqueirão, é como se pegar um ônibus de Passo Fundo a Porto Alegre,
imagina,
né?
Imagina, cobrar esse valor.
170 é um roubo, um absurdo.
É que daí, muitas vezes, você precisa e tal, e não se dá conta.
Exato.
E diz que já teve casos aí de que o cara diz, não, mas eu não vou pagar esse valor, então tu desce agora, fica na rodovia ali com a mala.
Exatamente, um abuso, né?
É um abuso, é um abuso.
É que daí os clandestinos fazem o que querem, porque eles já estão fora da lei.
E aí fica feio, faz isso com as pessoas, me aconteceu isso aonde? Lá em Passo Fundo, né?
Fica feio pra nossa cidade.
Fica feio pra gente.
É verdade.
E temos aqui, Regis, faz tempo que essa senhora tá me mandando várias imagens aí, eu acho que é um poste caído, eu vou colocar aqui, tem o áudio dela. Vamos ouvir.
Na Martins Fontes com a esquina NER. Esse poste está solto. Está solto, já foi reclamado. Aí fica aquele empurra. Vai para a prefeitura, vai para a RGE e ninguém toma atitude nenhuma. Está prestes a cair, está só segurado nos fios.
Olha lá.
O que que tem a me dizerem por isso?
Então tá aí, vamos tomar jeito aí, porque daqui a pouquinho vai cair esse poste da casa.
Tá pendurado pelos fios, né?
Só pelos fios.
Só pelos fios. E um vendaval, um vento mais forte, é um poste de madeira, né? Tá com a sua base comprometida ali, já se foi. Tá pendurado só pelos fios, é o que envia então nosso ouvinte, repórter, pedindo um apelo. E é um poste de energizado, porque tem ali a lâmpada, né, da iluminação pública no poste, tem diversos fios ali, deve passar então uma rede energizada por ali. É um risco, é um perigo, é um alerta que a gente faz.
Sim.
E quem troca poste na nossa cidade, a responsabilidade é da RGE, nem da prefeitura. Porque
sim,
os postes são da RGE, então ela faz um serviço terceirizado,
terceirizado,
né? Os postes são da Rio Grande, da RGE, então a responsabilidade é dela.
Certo. E olha só, nós temos aqui o acidente na 135,
isso,
é esse que foi falado agora há pouco. O Eduardo Morello, de Pinhalzinho, Santa Catarina, está vindo para Passo Fundo e manda o áudio. Vamos ouvir.
Informação quentinha, Rádio Irapuru aí. Aqui em Sertão, antes do Trevo de Sertão, quem vem de Erechim para Passo Fundo é antes do Trevo de Sertão. Mas já deve pertencer a Sertão ali já, na RS aqui, ó. 200 metros na minha frente tomba o caminhão. E a polícia tava atrás, vindo de Erechim até aqui. Não me tomba o caminhão, 200 metros na nossa frente, aí cheio de pneu, voa pneu para todo lado, ó.
Ah, ele tava
perigo, hein?
Atrás de
200 caminhão, metros, né? Tombou o caminhão cheio de pneu.
Sim.
E voou pneu pra tudo quanto foi lado ali.
E
né?
Já ambulâncias indo pro local aí, né? O que a gente viu, né?
A polícia tava também, né?
E a polícia tava atrás.
Tava atrás desse caminhão, será que tava
perseguindo?
Por acaso. Ah, bom.
Então, não sei.
É, exato. Daqui a pouco a polícia, desde Erechim, se referiu ao nosso ouvinte, daqui a pouco em algum acompanhamento, mas enfim. Um caminhão tombado no trevo de Sertão, então, ERS 135, tem polícia, tem ambulância e tem esses pneus que voaram pela pista lá.
Isso.
Né? E a gente tá buscando aí mais detalhes, mais informações, mas agradecendo aí os nossos ouvintes, né?
Que maravilha,
estão,
né,
na rodovia, estão na estrada, estão no local onde o fato acontece e nos passam, então, a informação.
E olha, e segue essa situação aí, o pessoal meio indignado com essas brigas aí em frente ao aeroporto, né? Aí eles oferecem o transporte, entendeu? Aí tu pega. Só que daí depois entrou no carro, já era, né? Aí tu vai pagar o que eles quiserem cobrar ali.
Exato.
Não tem muita o que fazer,
não tem,
né?
Tem o que fazer, virar refém, né? Desses motoristas são clandestinos. E não adianta vir protestar e depois na frente da rádio. Tu tá clandestino,
sim,
tá fora da plataforma, tu tá errado, né? Tá fora da lei, na verdade. Então,
exato,
tem que sim ter uma fiscalização rigorosa sobre isso.
E olha, Regis, nós temos aqui o ouvinte, o repórter, ele é fantástico. O Mioto já tá produzindo ali o material. Nós temos as imagens deste caminhão de pneu, né, ele conseguiu então tirar aí as fotos, né? Vamos ver o que ele manda aqui. Ouvinte e repórter, olha aí, vamos ouvir aí.
Não sei se dá pra ver aí na foto, mano.
Tá.
Tirei a foto do caminhão de barriga pra baixo e as rodas estavam tudo girando ainda, recém-tombado.
Veja bem, né? Tá aí, né?
Os pneus ali na beira da rodovia, muito pneu, né? O caminhão tombado também, né? Nós vimos aí uma foto aí, o caminhão ainda.
Essa
foto do caminhão. Que nem diz o ouvinte ali, o caminhão de barriga pra cima.
E quando ele passou aí, porque tinha sido há pouco, as rodas ainda estavam girando, né?
Tombou esse caminhão, então, no acesso ao trevo ali de Sertão, na 135, muitos pneus, imagina todos aqueles pneus voando pela rodovia, carro passando, que perigo, hein? Mas tá aí nosso ouvinte, repórter, obrigado mais uma vez pela imagem, pela foto e pelo relato também aqui na Irapuru.
E veja, né, Regis, foi feio aí, né?
Exato, foi uma
ambulância situação, chegando lá.
Uma situação complicada aí de um acidente de trânsito. Ambulância porque certamente é o motorista ou alguém, né, no caminhão deve ter se ferido. O caminhão tá tombado aí na beira da rodovia. A gente vê a imagem aí do caminhão quase rodado para cima. Tombado esse caminhão, então lá em Sertão, no trevo de acesso lá ao município. Quem vem aí de Erechim, quem vem de Getúlio Vargas, em direção a Passo Fundo, muito cuidado.
Exatamente.
A polícia ali no local também.
Ó, aqui o pessoal, uma outra ouvinte aqui, ela diz, olha, para corrigir, a briga não foi com o motorista e aplicativo. A briga foi entre duas pessoas que chegaram de voos diferentes e se encontraram.
Bom, vai.
Tá bom. Nós estamos passando que não estão.
Aí já pensou, Mauro? Mas... encontrar um inimigo teu em outro voo, tu pegou um voo, ó, já não quero encontrar o fundo. Quer escapar do sujeito, chega aqui em Passo Fundo, ó, mas não é que se encontra.
É, aqui ele tá mandando aqui, ó. Vamos ouvir, então. Mas que...
Nem foi com nós isso daí, cara. Isso aí foi com os passageiros. Se encontraram ali os caras ali que um tava devendo pro outro, pularam em três mãos só e cagaram de pau ali.
Meu Deus, então, não tem nada a ver com o aplicativo. Ok,
tá aí.
Mas como é que é? Se encontram um chegando e outros...
Pularam três em um e cagaram a pau, né? Que coisa, tava devendo a coisa de dinheiro, pelo jeito aí, né? E eu vou dizer aqui, né, honestamente, não estamos contra os motores de aplicativo, né? Nós estamos falando dos clandestinos.
Não estamos falando nada com... Exatamente.
Exatamente, não vai nos chutar nesse bolo, daqui a pouco vem alguém querer dar em nós, né?
mas não é bem assim também, né, Raiz?
Não, nós temos o Mauro aí pra nos defender, tá louco, né?
Não, é bem assim querer vir aqui, não é? Vai tentar.
Nós temos o Mauro aí pra nos defender.
E aqui do acidente agora. Vamos ouvir, o Guedes.
Bom dia, bom dia. Passei agora ali no local do acidente, ali é próximo ao KM43, sentido de estação Sertão. O caminhão tombou ali, ele tá na lavoura ali do lado ali, tá fora da pista e os pneus voaram pra lavoura ali. Tem pneu na pista. Aí tá a polícia já sinalizando o local ali. Atenção aos motoristas que andam nesse trecho aí.
Obrigado, Guedes.
Tá certo, tá aí.
A gente vê,
né,
ali, realmente, muitos pneus ali já na lavoura,
né?
E o caminhão também tombado na beira da rodovia. E não tem nem acostamento ali, se tu observar, né? Saiu da pista ali, cai e não tem,
sim,
né?
Aqui diz, olha, é aquela história, tá devendo e quer viajar? Vai apanhar. Que barbaridade.
Ai, Adão, mas eu tenho um lema, dizendo... primeiro eu, depois as dívidas.
Meu Deus do céu.
Ai, mas esse aí se deu mal, se encontrou com o financiador dele, o cara...
Diz que então não foi, não tem nada a ver com os motoristas de aplicativo e com os clandestinos. Foi entre passageiros,
rixa,
né?
Rixa pessoal.
Isso, uns dívida. Iam chegando, outros iam saindo, e aí se encontraram, e aí três pulou em um lá.
Me devendo e viajando, fulano. Aí vai ser
que assim. Bonito, hein?
Que bonito. Tava em três, quem sabe já estavam na campana ido, né? do homem ali.
Mas tudo bem, aqui como é tudo ao vivo, né? A gente vai
recebendo a informação, vai repassando e vai trazendo aqui, né?
Sim.
É tudo como diz aí, é ao vivo, aqui a gente vai, o que recebe dos ouvintes, a gente vai ouvindo aqui, vai repassando. Então a briga inicial lá não é dos motores, e sim de pessoas ali que se encontraram, né? E rixa pessoal e se tramaram, chute, soco e pontapé. Bom, 10h37, 27 graus em Passo Fundo, programa Repórter do Povo aqui pela Uirapuru. É um minuto aí, daqui a pouco a gente traz o Mauro Vinícius de Moraes.
Isso, né? E tem uma situação aí de um senhor que ele tá tentando fazer uma carteira de motorista.
E
não tá conseguindo. E eu vou colocar agora, pode ser agora,
vamos
Carol?
Vamos lá, só vamos
rapidinho
conferir
aqui.
Então.
Vamos ver.
Bom dia, meu nome é Antônio Laitarte. Eu não sei se interessa para a empresa Uirapuru fazer uma reportagem sobre carteira de motorista. Vou contar o que está ocorrendo. Eu estou tentando fazer a carteira para triciclo elétrico. Estive numa autoescola, me disseram que faria tudo bem, sem problema nenhum. Fiz todos os exames, tudo pago, tudo direitinho. Chegou na hora de fazer o exame prático, disseram para mim que não posso fazer, porque eles não têm pista adequada para triciclo. Tudo bem. Entrei em contato com o Detran, tenho e-mail, tudo aqui, guardadinho, bonitinho. E estou tentando fazer essa carteira e eles não querem fazer. O Detran autorizou a empresa fazer a carteira em qualquer outra área ou lá dentro mesmo, só fazer um teste. Mas eles estão relutantes, não querem fazer. Eu gostaria de saber se vocês têm interesse de fazer.
Já está no ar aí, né?
Depoimento, né?
Isso.
Como é difícil a vida do cidadão,
Mas, né? Não, mas sabe o que eu fiquei pensando? É. Mas se não tinha pista, por que que aceitaram então fazer a carteira?
Cobraram,
não sei nem quem é.
Cobraram os valores, sim, né? Todos, zero as taxas
mas
e tudo
não
mais.
É assim que funciona.
E aí, na hora de fazer, não vamos poder fazer. E o dinheiro do cidadão agora? Então devolva o dinheiro, ele vai buscar outra autoescola, outro lugar aí pra fazer.
Mas
não, se não tem pista adequada pra fazer,
pois
né? Não sei se é necessário uma pista específica, né? Pra triciclo elétrico, né? E veja, né? A gente falava daquela situação de quem anda sem carteira, sem habilitação, que hoje estão exigindo. Mas como é que se exige uma coisa e não tem uma estrutura para oferecer esse serviço?
Não, né? Tem, não tá.
Esse serviço, né?
Tem alguma coisa e não tá certo.
O seu Antônio, ele quer entrar, quer andar na lei, quer fazer isso. Tudo certinho, né? Comprou, tá com o veículo elétrico ali, quer fazer a sua carteira, quer estar habilitado, mas agora tá encontrando essa dificuldade. O que ele nos diz é que o Detran já aceitou, né? Que passa em outra pista, não tem problema.
E a princípio ele é cadeirante, né?
Precisa do veículo.
Ele precisa do veículo. Só que o senhor, tudo bem, não quer fazer, não fala. Mas por que começou então, né?
Processo,
Não entendi aí, mas eu tô passando ali pro nosso jornalismo.
Então tem uma pauta aí pra gente encaminhar, né? Junto, vamos encontrar algum lugar que possa se dispor a fazer essa
E como é que funciona isso,
né? Como é que funciona?
Passo Fundo mesmo não tem essa pista?
Essa
como
pista,
é que é, né?
Se é uma pista diferenciada, específica, né? Deve ser, né? Mas se o Detran autorizou fazer nessas pistas de moto, né? Que tem as autoescolas aí, o Centro de Formação de Condutores, tem essas pistas cobertas, internas aí. Quem sabe não dá para fazer ali, né? Ele precisa um veículo que ele usa para o seu deslocamento, né?
E perguntar aí para saber quem é que está apto a fazer aqui em Passo Fundo.
Exato.
Né?
E se essa autoescola ali não está apta, que devolva o dinheiro dele, então, né?
Vai ter
ele
que faz devolver, né?
Ele faz em outro lugar daí, né? Que se dispõe, então, a oferecer o serviço.
Aqui diz, será que não autorizaram pela idade, né? Porque alguns não.
Não, ele foi específico ali, ele disse que
Fez tudo, pagou.
O Detran disse que está tudo certo, está tudo ok, na hora da prova. Prática que ele não conseguiu porque a autoescola não tem a pista adequada.
Mas vamos fazer isso aí, vamos ver.
Vamos buscar e vamos ajudar aí o nosso amigo Antônio Laitarte, né? Que tá na audiência da Urapuri e mandou essa reivindicação pra gente. Agora sim, um rápido intervalo e daqui a pouco tem comentário das entrelinhas. 10h47, 22 graus. Olha, agora em Passo Fundo e da
Regis, eu vou falar. Se você pegar, o pessoal tá mandando muitos áudios aqui da nossa conversa sobre a questão da briga do aeroporto.
Tá.
Então, para você aí, escuta de novo. Em nenhum momento nós falamos a palavra táxi. Nenhum momento. Nem eu e nem você.
Sim.
Taxista, a gente não falou. Nós, eu li uma mensagem, um áudio que o ouvinte mandou, uma foto da briga, o vídeo ali, dizendo que seria uma briga entre aplicativos.
Clandestinos.
Clandestino e o legalizado, ok? Aí depois, em seguida, começaram a mandar que não, que foi entre passageiros. Então já esclarecemos, está tudo ok aqui. Não falamos em nenhum momento em táxi, certo?
Mas se quiser, a gente pode falar.
Né? Não falamos, né?
Também, né?
Não falamos, mas foi entre passageiros. A gente já falou, vamos repetir aí, corrigimos. Entre passageiros, um que vinha chegando, três que
estavam esperando. Questão de dívida, é o que a gente veio receber através dos ouvintes aí. O vídeo da briga tá ali.
Teve a briga.
A briga teve. Foi uma confusão bonita ali, né? Negócio legal, né? E ali a briga. Ó, essa é a briga que a gente tá assistindo aí na tela da TV Irapuru. Uma série de socos e pontapés que o indivíduo toma ali, ó.
E já tá esclarecido. Certo,
e já vai dizendo, sai daqui, vai pra lá e vai pra cá, né? Então, tá aí esse é o vídeo, né? Da briga, né? Que inicialmente veio a história pra gente, né? De que era entre clandestinos.
Agora sobrou pra nós. Eu já voei e nunca briguei. Me sinto ofendido vocês falando em passageiro que brigam. Nem todos brigam. Eu sei que nem todos brigam. Mas esses aí brigaram, gente. Teve uns aí que brigaram, né?
Ai, meu Deus. Eu e a Dalia.
Não é fácil,
isso é culpa tua, né? Você quer falar de briga lá no aeroporto? Tá aí,
que
ó. Deu nisso. Mas tá aí. Mas foi uma confusão que aconteceu e tem um vídeo que mostra isso e não podemos. E aconteceu mesmo, né, Iada? Agora, o esclarecido que a gente fez aqui é que parece entre quem desceu de um avião e tava o outro esperando e tem uma dívida, parece aí envolvida.
E aí se pegaram. Quer viajar, vai pagar a conta. Foi mais ou menos isso, né?
10h50, 22 graus. Vamos com Mauro Vinícius de Moraes.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas com Mauro Vinícius de Moraes.
Bem, Mauro, traz o comentário das entrelinhas de hoje. Bom dia.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Regis, ex-presidente do Banco Regional de Brasília foi preso pela Polícia Federal agora de manhã. O presidente do BRB é suspeito, Regis, de ter recebido 146 milhões em imóveis de alto luxo para facilitar a negociação com o Banco Master. Isso aqui é muito importante que veio à tona, Regis.
Isso. Porque
a gente tinha indícios, a gente via comentários sobre essas negociatas que eram feitas com o Banco Regional de Brasília, mas a gente não tinha conhecimento do que efetivamente se tratava. Pois bem, agora a gente sabe.
Mas Maurício já virou uma novela, né? Não tem mais.
Não,
cada dia
é um filme de terror, é um absurdo. Agora veja bem, ó. O Vorcaro, segundo as investigações aqui e segundo as interceptações telefônicas, as mensagens são para estourar, né? É. Mas veja bem, ó. Esse sujeito aqui recebeu 146 milhões para fazer o quê? Para que o banco, o BRB, comprasse
o Master.
Moeda podre
do Master.
O que é isso? Ele gastou 16 bilhões do banco público para comprar uma coisa que não existe. Uma coisa, um crime absurdo.
Mas de 16 bilhões,
16 bi.
Mas cento e quanto que ele ganhou?
146.
É uma beiradinha só,
né? Se nós estávamos desde o início falando com o Raio, será que esses 146 milhões ia só para ele?
Mas Ieda, muito interessante isso. Ó, essa operação ela foi autorizada pelo André Mendonça, que é o ministro que está à frente do caso na Suprema Corte. Antigamente, esse estava com o Dias Toffoli, muito perto do Vorcaro. Não está mais e as investigações estão dando fruto e as pessoas estão sendo presas agora, sobre a condução do ministro André Mendonça. Mas, veja, foi cumprido 2 mandados de prisão preventiva, um outro advogado também envolvido nessa maracutaia aqui também foi preso e foram cumpridos outros 7 mandados de busca e apreensão, tanto em Brasília como em São Paulo. Mas o interessante que a Ieda falou, alguém que deve abrir o olho é o ex-governador de Brasília, ex-governador
do Distrito Federal.
Não, está afastado.
Ah, está afastado.
Está afastado porque ele vai concorrer, exato, tá, mas certo. Não sei nem se vai arrumar
esse,
a vaga, né?
Esse Ibanez Rocha, ele foi afastado. O que aconteceu com o Ibanez?
Ele foi afastado em outra oportunidade.
Por conta da invasão lá em Brasília,
verdade,
né?
Exato, ele ficou um tempo
o governo
fora,
do Distrito Federal sofreu uma intervenção.
E isso mesmo, e exatamente, Reza, e foi isso. E agora, veja bem, o BRB é um banco público, então fica muito difícil de você desassociar a figura do presidente do banco, que sem dúvida é escolhido pelo governador, e há negociações de bilhões de reais, e o governador não ter conhecimento. Olha, eu acho que ele deve abrir o olho, porque penso que logo ele vai receber uma visitinha às 6 da manhã também
da Polícia Federal. Mauro, meu, corre agora a investigação, né, desse caso Master, né? Por que ele tá no âmbito do STF? Ele não estaria na esfera de uma justiça comum, na primeira instância?
É interessante, Mauro, essa pergunta, Regis. Até várias pessoas têm essa dúvida. Por quê, Regis? Porque tem envolvidos e investigado com foro privilegiado.
Ah, tá certo.
E aí que o Supremo puxa essa competência, né? Por essa razão.
E ontem nós falamos, né, daquele relatório que pediu indiciamento, né? Até por conta do envolvimento aí no caso Márcio de ministro do STF. O André Mendonça, ele pode pedir investigação sobre seus pares, seus colegas, nessa investigação do Banco Master, se surgirem, né?
Sim, ele não só pode, como deve, né? Se tu veja bem, se evidência, aparecer evidência, digamos porque o telefone do Vorcaro já está fazendo vítimas,
exato,
né? Um exemplo é hoje.
Hoje.
Né? Se aparecer, digamos assim, aquelas conversas que supostamente ocorreram entre o Vorcaro e o ministro Alexandre Moraes, chegar ao conhecimento do ministro que está à frente do caso, ele tem obrigação de dar andamento nisso, sob pena dele também cometer crime, né? Ele prevaricar.
E foi preso hoje também o Daniel, né? O Daniel, que era Daniel Monteiro, que era advogado do Banco Master.
Era advogado do Banco Master e também envolvido em esconder essas fraudes. Regis, tu veja como as coisas são complicadas aqui, estão umbilicalmente ligadas. O Ibanez Rocha, ele possuía operações com os fundos da REAG.
Exato.
Que a REAG nada mais é do que um fundo de investimento ligado ao Vorcaro e que tem ainda suspeitas de lavagem de dinheiro do PCC. Regis, e o fundo REAG, ele negociou diversas operações milionárias com o escritório de advocacia da família do ex-governador. Então, é muito plausível e não vai surpreender ninguém se aparecer alguma questão envolvendo o ex-governador. É bom que a gente fique atento, né?
Exato, né, Mauro? Porque as investigações estão avançando e esse é o papel da Polícia Federal, né? Agora, de posse de documentos ou de informações que está no celular, tanto que hoje, né, um dos trechos aí da investigação mostra trecho de conversas, né? Exato. Do Vorcaro com o Paulo Henrique Costa, né?
É, olha só a gravidade e até o escárnio entre essa corrupção. Frase entre o Vorcaro e o preso de hoje. O preso de hoje fala para o Vorcaro o seguinte: fiz as contas para chegar no valor que combinamos. Isso é uma comprovação.
Não tem como,
não,
né?
Tem. Tanto é que a prisão não é provisória, não. É preventiva, ou seja, aquela que não tem prazo para terminar. Ele vai ficar um bom tempo
já
lá.
Já pensou,
ficar...
Mauro? Fico viajando aqui, né? Agora, Vorcaro, né? Esse aí preso do BRB e o advogado tudo perto ali na mesma cela. Tudo deu ruim para nós.
E outra, o Vorcaro está adiantado nas delações e diz ele que vai entregar altas autoridades do país.
Pode balançar até a questão eleitoral no Brasil, né?
Sem dúvida.
E é importante nessas delações aí, que não é só o cara vai lá, não, mas eu vou inventar. Tem que provar, né? Tipo de prova? Como é que funciona, Mauro?
Só veja bem, ó, um tipo de prova. Digamos assim, ó, a Polícia Federal, o delegado que está à frente desse caso aqui, tem uma interceptação telefônica. Me comprove o que que era. Por exemplo, essa aqui. Uhum. O que tu quis dizer com fiz as contas para chegar no valor que combinamos? O que é isso?
Exato.
Não, isso era o valor dos apartamentos que eu ia receber e eu recebi. Tá aqui o documento que eu recebi. Ó, eu recebi o apartamento tal, do dia tal, entregue pela empresa. Aí, o quê? Porque a delação em si, ela é um instrumento de prova, ela não é uma prova em si mesmo, mas ela é um caminho para você chegar à prova efetiva, né? E aí começa a você construir o caso, né? A formação da prova toda.
Às 6 da manhã, Polícia Federal andando pelas ruas lá de Brasília, deve dar um pânico parelho geral por lá.
Muitas casas.
Vamos bater outros.
Diz que muita gente em Brasília já tá com a mala pronta do lado da porta.
Será que chegou a minha vez e passa o carro, passa o comboio e não foi agora.
Olha essa questão do ex-governador aí, tá? Tanto é que ele achava certo que ia ter uma vaga para concorrer ao Senado pelo PL, né?
Não teve.
E o PL já não quer mais saber dele.
Olha a opinião do César aqui, ele diz, olha, essa questão aí do Banco Master É que nem quando a polícia prende uma boca de fumo, logo botam outro no lugar e a roubalheira continua.
Mas Ieda, esse caso, eu acredito que seja o maior caso de corrupção, ela é maior que a Lava Jato, pelos valores que a gente tem visto, os valores que nós tratamos aqui com frequência da casa do bilhão, né, Reis? Veja, só nessa aqui, só para esse sujeito do BRB, era uma transação de 16 bilhões. Então, os valores são
astronômicos. E um banco estatal, né? Um dinheiro público, né? Se envolvendo na compra de um banco que estava quebrado e que estavam buscando forma de salvar, né? O patrimônio do dono.
Envolveu, né, um banco lá de Brasília que afeta, querendo ou não, a cidade toda. Envolveu os fundos de pensão de vários estados aí que acabam atingindo o aposentado, o pensionista, né? Então, veja, eles não têm escrúpulo nenhum, né?
Tá aí, Mauro Vinícius de Moraes, com o seu comentário das entrelinhas aqui na Uirapuru hoje, nesta manhã. Obrigado, Mauro.
Valeu, Rez. Um abraço e até amanhã.
Bom, agora 11:01.
Olha, eu...
Não me veio, eu não briguei com ninguém.
Fofoca. Ai, parece que não era dívida, viu? É? Era outra coisa.
Descobriram?
Descobriram.
Certo.
A ganharada.
Ai.
Aí o seguinte.
Ele foi contemplado num consórcio, então.
Diz que parece que teve o aquele que se meteu, não devia, foi para o hospital, viu?
Furaram, levou a cabeçada. Bom, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Agora são suposições,
agora,
né?
Agora são as fofocas que vem aí.
Vem aí, o babado é forte. É forte. Então teve problema lá dessa briga. Lá no aeroporto de Passo. Então tá definido que não foi mesmo entre os caras dos aplicativos, né? Então, nem taxista, nem ninguém. Foi caso pessoal a ser resolvido futuramente, né? Aí nessa situação. 11:02 agora, 22 graus, ficamos por aqui no Repórter do Povo, para voltar com você na sua companhia amanhã, na sexta-feira. Obrigado pela sua audiência. Tem mensagem do dia e depois tem Mix Uirapuru. Um ótimo dia, uma ótima quinta.